jogo dos Vingadores vai estar chegando no dia 19 de setembro e junto com ele vem vindo uma polêmica que não é nova. Por isso, no podcast de hoje, a gente vai bater um papo sobre uma tendência que a gente tem visto há muito tempo na indústria, que é o modelo de jogos vendidos como serviço e não como produto. Eu sou o Alex.
Eu sou o Vinícius e hoje a gente tem um convidado muito especial aqui no podcast, que é o Hunter. E aí, Hunter, fala aí.
E aí, galera, beleza? Aqui é o Hunter.
Maior fã de Liz e Uncharted aqui no programa. Eu me sinto honrado de ter um convidado desses aqui no episódio 3 do Pixel.
A gente sabe que o negócio é bom quando o cara já chega assim, sendo ofendido, né?
Não,
vai embora, mano.
O cara já tem um...
Porque a gente trabalha com seriedade,
velho. O cara já tem um lugarzinho de ouro aí no stand do Pixel. Um troféuzinho. Hunter participou do nosso programa, maior fã de Liz e de Uncharted. Estou feliz.
Sejam muito bem-vindos a mais um Pixel Podcast. Então, partiu! Vamos lá, Hunter. Você fez a pré-venda dos Vingadores, né, velho? Do jogo dos Vingadores.
Na verdade, ainda não, porque eu tava esperando sair aquela... Eu acho que quem me acompanha no Twitter sabe o rolo do meu Xbox, né?
É verdade.
Vem, nunca vem. Então eu tava esperando vir, ter certeza que ele vai vir. E agora que ele vai vir, eu vou fazer a pré-venda assim, né?
Desde que o jogo dos Vingadores foi anunciado, rolou uma polêmica enorme. Tipo, todo mundo falando e xingando o jogo. Desde que a beta saiu também, né? E foi do jogo ser vendido como serviço e não, de fato, como produto, como o Alex falou. Uhum. Uma coisa que tem vindo da indústria, tipo, na indústria dos videogames desde 2004, mais ou menos, que foi quando isso começou com o World of Warcraft, né? Que o jogo era até, tipo, pago mensalmente, você nem comprava o jogo, coisa e tal. Acho que é assim até hoje, né? Não sei, não jogo isso há muito
tempo.
Sim, você paga... Você tem que pagar ele mensalmente.
É pago mensalmente, tá? O jogo dos Vingadores, obviamente, não vai ser assim, mas você ainda vai ter que ficar pagando, tipo, algumas coisas. As DLCs do jogo e coisa
não,
e tal.
É, só que, assim, na verdade, sim, não exatamente, porque a própria Square e a Crystal Dynamics, né, desenvolvedor do jogo, chegou e falou que os conteúdos pós-lançamento vão ser gratuitos. Eu não sei se todos vão ser, mas vários dos conteúdos vão ser, sim, gratuitos. E eles não deixaram claro se os personagens e novos cenários também vão ser, mas vai ter, sim, vários tipos de conteúdo gratuito depois do lançamento.
O que você achou do jogo, Hunter, dos Vingadores?
Cara,
jogou mais que eu.
Assim, eu joguei... Eu não joguei tanto, porque eu sou um cara que tem um histórico terrível com betas. Que eu sou o cara que eu abuso. Eu abuso de tudo. Então, por exemplo, eu pego um exemplo mais antigo, Sea of Thieves. Eu fiz 50 horas nas betas do jogo.
Caralho!
Meu Deus do céu, velho.
Resident Evil 3, na demo, eu fiz mais de 20.
Eita, velho.
Naquele pedacinho lá, que você demora 10 minutos pra passar, eu fiz 20. Então, o jogo dos Vingadores, eu pisei no freio e falei, pô... Que ele tem a tendência de ser um jogo meio repetitivo, né? Então eu falei, vou pisar no freio aqui. Aí eu joguei só a missão de introdução, né? Mas eu joguei umas 4 vezes.
Eita!
É porque...
Caramba!
É porque eu queria jogar com o Thor, né? Só que o Thor, ele só tá disponível nessa fase, ele não tá disponível depois.
Ah, então, eu joguei e... Eu joguei o comecinho, achei meio repetitivo, saca? Tipo, eu gostei pra caralho de jogar com a Viúva Negra e o Capitão América. Uhum. Achei que a gameplay do Capitão América funciona pra caramba. Achei que daria um bom jogo solo do Capitão América com aquela gameplay. Mas, cara, depois disso, o gameplay do Thor e a gameplay do Homem de Ferro... Do Hulk.
Achei bem ruim, velho.
Não me prenderam, tá ligado? Tipo,
Eu me decepcionei muito por causa que se a gente pegar, tipo, ver a indústria, tipo, o histórico dos jogos de super-heróis que tava vindo até agora, tava vindo uma coisa incrível. Os jogos do Batman, né, a trilogia Batman, pra mim, é sensacional. O jogo do Homem-Aranha, que foi o mais recente, pra mim é incrível. Eu platinei aquele jogo é sensacional, tenho vontade de jogar ele todo dia. E depois, né, eu jogar aquela beta e ver aquela porcaria, eu não gostei, sinceramente, não gostei, não raio. Não tenho vontade.
Eu sou dos caras que tá na defesa desse jogo desde o anúncio, né? Tipo...
foi um dos motivos de eu ter chamado, pra a gente ter uma visão diferente, entendeu? Falei, vou chamar o Hunter, né, pô? O cara tem uma visão contra
ele. Eu tô na defesa não só porque eu sou super-herói, mas porque eu sou um gado assumido da Crystal Dynamics. Tipo...
Porra, então, cara, eu também, cara. Eu gosto pra caralho do primeiro Tomb Raider e do segundo. Eu acho dois puta jogos. Eu não conheço muito o trabalho deles anteriormente e tal, mas assim, eu pensei que eles iam lançar um jogo full single player, tá ligado?
Tipo, também achei.
Quando anunciaram o jogo dos Vingadores, eu fiquei, caralho, é um jogo single player, mas aí veio essa porra de jogos com serviço, eu fiquei, nossa, que interessante.
Essa questão do... Se eu não me engano, a campanha do jogo foi o que eles falaram, né? Que a campanha do jogo, ela é totalmente single.
Deu pra entender isso também, do...
É.
Do que eu joguei,
sim, e as missões cooperativas, elas são missões secundárias, missões à parte e tal. Só que, cara, eu pelo menos... Eu não consigo ver um jogo dos Vingadores que não tenha pelo menos um tipo de cooperativo. É, sei lá, eu não consigo enxergar. Eu entendo quem pede e tal, mas, sei lá, pra mim tem que ser um jogo ali com pelo menos algum tipo de modo cooperativo.
Sim.
Do mesmo jeito que um jogo da Liga da Justiça tem que ser assim também, o futuro jogo do Esquadrão Suicida também tem que ser assim. Sei lá, não consigo me imaginar esse jogo sendo full single player, tipo, nada de online.
Não, nada de online também, eu acho que seria um pouco de exagero da parte da galera falar, não tem que ter um co-op, não tem que ter online, é exagerado. Porque sempre que, tipo, a mais é sempre bom, né?
Sim.
Tipo, tem mais conteúdo, é sempre bom. Tem um co-op ali, você tem a opção de jogar com seu amigo, é legal. Não ter... Tá aceitável, é meio zoado, né?
Cara, é uma coisa que eu tenho observado é que parece, tipo assim, no geral, assim, parece que toda vez que é mencionada a qualquer tipo de online, parece que as pessoas já viram as costas pro jogo automaticamente.
Ah, a galera fica puta, né?
É, já fica puta. No, caralho, aquele jogo vai ter co-op, eu vou ficar puto. Tipo, eu fico imaginando, sei lá, se Gears of War foi anunciado hoje, que ele é um jogo que tem cooperativo, os caras iam falar, ah lá, jogo horrível, jogo como serviço.
Sim, sim.
Aconteceu isso com o jogo do Batman que anunciaram recentemente. É. A galera viu que é co-op. Nossa, caraca, vai ter co-op. O jogo vai ser como serviço também. Caraca, o jogo dos Vingadores também. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Foi um rebuliço danado, danado na internet. A galera ficou louca. E é bizarro
isso. E o pior, né? Que eu vejo essa reclamação do jogo como serviço, que eu acho válida, assim. Mas uma parada que eu vejo é que parece que muita gente não sabe do que tá falando. A pessoa reitia, mas não sabe por quê. Eu fiz essa pergunta no meu Twitter, tá? O que, na opinião de vocês, o que vocês acham que é um jogo como serviço? Tinha gente que não sabia responder, não sabia o que era, achava que era jogo que você pagava mensalmente.
Não, entendi.
Muita gente não conhece o conceito. Não,
então, tipo assim, aquela pessoa tá falando mal, então deve ser ruim, então eu vou falar mal também. Eu não sei o que é, mas eu vou falar mal.
É verdade. É tipo, eu entendo isso, eu entendo um pouco dessa galera que retia, que tipo, tem um pouco de hate em cima desses jogos que, tipo, vai fazer como serviço, já fica com um pezinho um pouco atrás, porque a gente tem um histórico meio merda, né?
A gente tem exemplos péssimos. Eu acho que um dos piores que a gente pega é o Destiny.
A gente tem o Destiny, o Anthem. O Anthem é horrível.
O Anthem eu considero como serviço, porque o Anthem não tem nada. Lançaram o jogo, não lançaram mais porra nenhuma.
Eu também. E o pior é que, tipo, às vezes é até bom, e a gente tem o exemplo do The Sims 4, por um exemplo. Que, tipo, é um jogo como serviço que vai recebendo conteúdo sempre. O problema é que há tanto conteúdo e há tanto conteúdo pago que se tu for comprar todas as DLCs do jogo, tu vai acabar gastando quase R$2.000.
Só que, tipo, preço de um console. Só que você citou um bom exemplo. As pessoas só olham pro lado ruim dos jogos como serviço. Exatamente. Você tem exemplos muito bons.
Sim.
Eu acho que um exemplo dos primeiros exemplos que vem na minha cabeça é o Minecraft.
Sim.
Exatamente. Sim. Mas a galera tem essa mania de ver muito o lado negativo da parada. É bizarro. É bom analisar o jogo como um todo antes de comprar. Eu acho que falta um pouco disso na galera. E não só nos jogos como serviço. Eu acho que como um todo. É bem bizarro.
Parece que a pessoa escuta jogo como serviço, a pessoa já vira as costas. Um exemplo que eu lembro, que nem foi confirmado ainda. Foi lá um registro que alguém achou, não sei o que é o Everwild, que é o próximo jogo da Rare. Né?
Tipo,
acharam lá um registro que o jogo pode ser como serviço. Não, já virou o pior jogo do mundo.
Mano, não faz sentido. Pior que isso é com todo jogo da Microsoft, né? Se você
for pensar.
Tipo, o Sea of Thieves, eu lembro que quando anunciaram, a galera ficou enchendo o saco. Ah, Microsoft fazendo esses jogos como serviço, em vez da Sony. Mano, é outra pegada, tá ligado?
É outra pegada. Tipo assim, uma coisa que eu vejo, eu sei que não é exatamente o assunto, mas uma coisa que eu vejo parece que a galera quer transformar a Microsoft na Sony 2.
Sim. E, mano, é outra pegada.
Pegada.
Você vai
querer, tipo, bizarro, né? Queria unificar tudo, né?
Em questão de jogos como serviço, a gente citou um exemplo, vocês estão um ótimo exemplo, que é o Sea of Thieves. É um dos melhores exemplos que tem.
Cara,
não é, porque apesar de que eu detesto o jogo, acho o jogo horrível, mas ele tem um sistema, mas ele faz isso bem, é o No Man's Sky.
No Man's Sky. É pior que é mesmo, cara. É pior que
é que lançou uma merda, né? Mas depois, com o tempo, eles foram lançando conteúdo e agora, se
tu pegar o jogo,
é outra coisa, velho. Completamente diferente. Verdade, é um bom exemplo. Eu não é igual, no caso do Sea of Thieves, eu não cheguei a jogar. Eu vi muita gameplay do jogo.
Um problema dos jogos como serviço, que envolve também o Sea of Thieves, é que a galera também tem um preconceito grande, por isso que eles viram meio que o rosto, é que, tipo, como o jogo é pago... Você espera que, como você investe uma grana nele, por exemplo, Fallout 76, né? Que é o pior de todos.
É, nossa.
Você espera conteúdo, né, mano? Principalmente no lançamento. Você quer jogar aquilo que você pagou. É preço cheio.
E 50 conto pra não ver conteúdo, né? O jogo
porra, o Sea of Thieves veio...
Foi uma das coisas que eu critiquei no Sea of Thieves. E o motivo, tipo assim, foi aquela coisa que eu falei. Eu joguei tanto a beta dele. Aí chegou o jogo final, eu não joguei tanto. Eu joguei, tipo, só umas 20 horas. Por quê? Porque a versão final era a mesma beta. Era, só tirava o nome. Mas era a mesma coisa, praticamente. Tinha pouco conteúdo a mais. E esse é um problema que a Microsoft sofre muito. Não foi só o Sea of Thieves. Outro jogo recente deles foi o Bleeding Edge. Que a versão final era a mesma coisa da beta.
E eu nem sei como tá hoje, porque eu gostei pra caramba do jogo quando lançou, mas eu joguei algumas horas e eu fiquei, caralho, porra, é só isso, mano. É muito pouco. Se eles tivessem lançado como early, igual Grounded, sim, eu entenderia, mas, porra, lançar o jogo completo, assim, com pouquíssima coisa, realmente é um complicado, é o que prejudica, no caso, né, mano. O Sea of Thieves, eu lembro que eu joguei no lançamento e parei, mas eu parei e só fui jogar anos depois, sabe? Quando tinha muito conteúdo. Sim. Então é realmente um problema essa parte dos jogos como serviço.
Foi por isso que eu falei que eu entendo o hate de uma galera em cima disso, porque a gente tem péssimos exemplos, mas como eu falei, sim, a gente também tem bons exemplos. Então, eu acho que não dá pra julgar o jogo, só porque ele vai ser como serviço. Ah, ele vai ser uma merda. Não, não, ele vai ser muito bom, vai fazer super sucesso. Eu acho que, tipo, cada caso é um caso, né?
Sim. Aquela questão de a gente sentar e esperar o jogo sair, tipo, eu acho que quando anuncia um jogo de serviço, antes da gente julgar, a gente teria que esperar o jogo sair e ver o que a crítica tá falando nesse caso, né? Aí que a gente entra no Metacritic lá e vê essa merda aqui.
Aquela parte que eu falei que a gente nem sabe o que é um jogo como serviço, mas às vezes a pessoa joga um jogo como serviço e não sabe.
Às vezes, exatamente, é o caso do Fortnite. Muita gente joga Fortnite, nem faz nem a puta ideia que lá é um jogo como serviço.
Exatamente.
Tem a temporada lá, o passe de temporada lá, as paradas, nem sabe. Tá viajando na batatinha lá.
Esse que é o problema que eu vejo. Parece que a galera entra nessa onda, tipo, de criticar a coisa. Foi o que eu falei, ó, mano, a beta tá aí, tá gratuita, no caso do Vingadores, tá gratuita aí. Joga, tem a sua opinião. Vai lá e testa. Se você gostar, beleza. Vai lá, compra o jogo, ou espera uma promoção. Se você não gostar, beleza. Também. Não é isso a questão. O problema é que eu tava vendo muita gente entrando na onda do outro. Não, essa pessoa que tá hateando, então eu vou hatear também.
É, mas fala que é assim pra tudo, né, mano?
É assim
pra tudo. É o mal da comunidade gamer, né? Que eles embarcam numa onda de falar mal.
Que é uma coisa que eu até me critico, entre aspas, é que eu sou o cara que hypa quase tudo. Tipo, hype de tudo.
Sim.
É, cara, se pra eu não hypar um jogo, é que tem alguma coisa muito errada com ele.
Caramba.
Porque, tipo, por exemplo, o jogo do Gotham Knights, tô hypado, quero jogar, não só porque eu sou uma cadelinha da DC, mas...
Porra, eu também, cara.
Eu tô doido pra jogar aquele jogo, velho.
Assim, eu realmente tenho que confessar que o Suicide Squad, o jogo do Esquadrão Suicida, foi um tapa na cara. Pra mim,
puta merda,
cara, porque é aquele negócio, eu não esperava um jogo como serviço, que é o que aparenta ser, não tem nada confirmado.
Não tem confirmado, né, mas eu acredito que ele sim vai ser um jogo como serviço, porque os vazamentos que acertaram tudo falaram que ia ser um jogo como serviço, então eu acredito que vai ser sim.
Não é, né, o Gotham Knights.
Não, o Gotham Knights confirmaram que não é.
Ah, então é, realmente, foi um tapa na cara mesmo. Sim. Porque, essa que é a parada, né, a Rocksteady, ela tem nas mãos, porque, porra, a Rocksteady é a Rocksteady, ela fez, tipo... Sim. Melhor jogo de super-herói já feito e o Homem-Aranha não conseguiu superar isso por pouco, mas pra mim, o Batman, Arkham City, Arkham Knight, Arkham Asylum são os melhores jogos de super-herói já feitos. Uhum. E porra, eles têm eles têm uma responsabilidade foda com esse Suicide Squad, que é achar o equilíbrio, tá ligado?
Sim.
Não lançar um jogo como serviço totalmente sem conteúdo.
Sim.
E que seja bom no lançamento, que é uma coisa muito difícil.
Uma coisa que eu até falei sobre isso, tipo, que o jogo dos Vingadores, apesar de eu estar hypado, eu não espero nada demais. Eu não espero que ele vai ser o Arkham dessa geração, que ele vai revolucionar, não. O que eu quero é um jogo divertido, me jogar em corpo com meus amigos. É só isso que eu quero. Agora, o Esquadrão Suicida, não.
Falei,
eu não aceito nada menos do que o melhor jogo de super-herói pra ele lançar.
Sim, pior que tá, é a expectativa mesmo, porque tá tanto tempo aí, cara, fazendo, tá tanto tempo sendo desenvolvido, que você espera que, caralho, vai foda, ser...
A DC, né, no caso a Warner Games, ela tá passando por um momento turbulento, né, porque ela tá, alguns rumores que ela tá pra ser vendida.
Sim.
Tá, esse show, vai ser vendida, não vai, aí vai comprar a Microsoft, Activision, então... A gente não sabe. Então eu acredito que muito do motivo dos jogos estarem virando como serviço é muito em relação por causa disso.
Pior que é mesmo, cara. Boa, não tinha pensado nisso.
Tem essa atenção, então a gente tem que rezar pra EA não comprar, porque se a EA comprar, fudeu tudo. Vamos ser sinceros.
Sim. Então, o próprio movimento desse Esquadrão Suicida, ele é meio turbulento, porque não era eles que estavam fazendo o jogo no início. Quem tava fazendo era a Warner de Montreal, que é a desenvolvedora do Batman Arkham Origins.
Sim, sim.
E aí, esse jogo não deu certo, esse projeto, e eles partiram pra um jogo do Damian, que também não deu certo. Aí eles foram fazer agora o Gotham Knights, né?
Sim, eu lembro disso.
E aí, pelo que eu tinha lido, alguns rumores, a Rocksteady, ela assumiu o projeto, ou foi no final de 2017, ou foi no início. Mas, tipo, não fazem 5 anos, igual muita gente imagina. Uhum. Então, o jogo, ele começou o desenvolvimento, sei lá, tem 3 anos, no máximo.
Uhum. Do Esquadrão Suicida, né?
Sim, o Esquadrão Suicida. O Gotham Knights deve ter começado mais ou menos por aí também.
Demorar um bocado pra sair, então, né?
É. Com certeza. Foi o que era um dos motivos que eu tava... Vou dizer que antes de eu jogar o Arkham Origins, eu tava muito preocupado com esse próximo jogo, que na época a gente achava que ia ser um jogo do Batman, né?
Mesmo. Sim.
Porque eu falei, pô... Não é a Rocksteady trabalhando, porque eu não tinha jogado ainda direito o Arkham Origins, só que depois que eu joguei eu fico tranquilo, o jogo é muito
bom. Eu gosto também, eu gostei na época, porque eu acho um bom jogo, tipo, por mais que ele é mais do mesmo, né, que ele...
Ele é uma DLCzona.
Ele é uma DLCzona, é muito legal, é divertido pra caramba, e tipo assim, eu fiquei mais interessado no Gotham Knights do que no Esquadrão Suicida. Porque mesmo o Esquadrão Suicida sendo uma CG, você tá na cara que aquilo vai ser um jogo como seria isso. Isso me já distancia um pouco, porque eu prefiro single player mesmo.
Sim, né? E eu entendo totalmente quem prefere.
Gosto de co-op, tipo, amo co-op, tipo, porra, State of Decay, joguei co-op pra caralho, mesmo eu achando o jogo uma bosta.
Que é outro bom exemplo de jogo como seria.
Sim.
Que chega tudo conteúdo gratuito.
Sim, exatamente. E... Não desceu o Esquadrão Suicida, por mais... eu espero que desça quando lançar alguma gameplay, mas o Gotham Knights me agradou mais.
E dá pra gente saber desde o anúncio que um era como serviço e outro não, porque se você pega as inscrições, por exemplo, o Gotham Knights, primeiro que você pode jogar offline, então não precisa nem de internet pra você jogar.
Sim, isso já é um up.
Isso é outro problema, né, dos jogos como serviço. Tem mais um problema.
Mais um problema desse. E outro, tipo assim, quando você pode jogar o jogo inteiro com um só, você não precisa escolher, tipo, ficar alterando entre eles. Não, você, sei lá, você quer jogar só com a Batgirl, você vai jogar só com a Batgirl.
Uhum.
E não vai ter um bot acompanhando durante o negócio, vai ser só você. Então eu vejo ele mais como um jogo que ele é single, com uma opção de cooperativa, igual um God of War, igual um Halo, igual, sei lá, um Dying Light, que também é nesse estilo. Agora, o Esquadrão Suicida, não. Ele é um jogo, assim, que ele é feito pra você jogar um co-op. Porque quando você jogar sozinho, vai ser 3 bots te acompanhando.
Sim.
Então você vê que a estrutura dele é pra cooperativo.
Passa bem abaixo do meu radar, assim, tipo, só vou jogar, sei lá, alguém me mandar ele. Vai lá, gente, manda o jogo pra mim, por favor. Senão não vou jogar, velho.
Cara, eu quero ver.
Patrocina nós, Warner.
Patrocina nós.
Patrocina o Pixel. Cara, eu realmente quero ver o que a Rocksteady vai fazer. Porque eu realmente tô curioso pra caramba. Porque eu quero saber como eles vão encontrar esse equilíbrio aí de fazer um jogo não ser tão enjoativo, não ser interessante, ter bastante conteúdo no lançamento. Porque realmente esse é o problema dos jogos como serviço. É que a maioria, ela lança o jogo... Assim, vamos lançar ele agora e daqui a um ano... Vamos lançar ele ruim agora e daqui a um ano ele fica bom. Sim. Tipo o Fallout 16, que não sei se
Não ficou bom até hoje.
Nunca ficou bom até hoje, então... é um problema.
Porque o Fallout 7 veio, cara, o problema dele, tipo assim, além do pouco conteúdo, é que ele é bugado pra um caramba. Tipo, ele é todo bugado.
Isso é um problema da Bethesda, que eles não
tomam vergonha. Não, já é um problema da Bethesda, né? Só que aí eu acho que levaram os problemas ao extremo.
Caralho, mano.
Ele é muito bugado. Ele é muito bugado.
Sim.
Tanto que você tem ideia, tanto que ele é bugado, teve um jogador que ele foi banido porque ele tinha munição demais.
Porra, incrível, né? Sensacional
o jogo, mano. Então, acho que olha que uma piada que eu vi. Acho que nem eles acreditaram que alguém ia ter coragem de jogar tanto assim o jogo deles.
Não, é bizarro, tipo, ele entrou no Game Pass, eu tentei jogar um pouquinho, mas, cara, tipo, ele realmente é. Além de ter a falta de conteúdo, ele é um Fallout 4 vazio, que você não faz nada, você só anda, vai pra próxima missão, upa. Até mesmo quando você tá jogando com alguém, não é tão divertido, cara, porque você só anda e, tipo, eles têm que fazer mais coisas, tipo, não é um jogo. Canônico, né? Então foda-se, mano. Faz um carro de madeira andar na porra do Wasteland, tá ligado? Não quero saber, porque eu tava jogando com um amigo no Fallout 16 e, cara, a gente tava em silêncio, andando até o próximo objetivo. E o mundo é vazio, você não encontra
nada. Ele não tinha nem NPC vai chegar na última
transmissão. Cara, bizarro isso, cara. Puta que pariu, velho.
aquela pressa, né, de jogar um jogo, de lançar o jogo logo, tipo, ah, vamos lançar o jogo aqui e aí vai
pegando dinheiro. Ele é um caso do jogo que ele foi lançado em early, mas na verdade lançaram como final, né? Porque aquilo era uma beca lá, uma build antigaça, porque é super incompleto como é que o jogo foi vendido. E por isso que eu disse que é um dos motivos que eu entendo, né, do porque a galera criticar os jogos como vocês, porque você tem esses péssimos exemplos. O Anthem mesmo, os caras lançaram o jogo morreu.
É, então, o Anthem eu não vi na época qual era o problema dele. Ele lançou no EA Access, eu joguei um pouco, mas tipo assim, eu não entendi, era falta de conteúdo, o jogo era muito bugado.
De tudo um pouco. O jogo ele é extremamente mal otimizado. Puta. Eu joguei no lançamento, né? Eu ganhei uma aqui da EA. E, cara, o jogo era horrível a otimização no Xbox. Era tipo 20 FPS.
Nossa.
Se quando você ia pra aquela parte que fica em primeira pessoa, o jogo ficava a 15. Era péssimo. E o jogo, ele tem um dos piores endgame que eu já vi ever nesse luta shooter. Né? Que endgame é o que você faz, no caso, depois da campanha, né?
Sim, sim.
E não tem nada.
É, cara,
não tem nada. Você não tem motivo pra continuar jogando. É, eu mesmo, eu que tava hypado pro jogo, eu quase não terminei a campanha, porque era bem chato.
Pior que é bizarro, né, cara? Porque a BioWare tipo, era uma das empresas mais fodas que tinham aí no mercado. Fez Star Wars, Knights of the Republic, fez Mass Effect 1, fez Mass Effect 2, fez Dragon Age, fez um jogo.
Ah, BioWare, ela. Aí eu, né? E aí ferrou com ela.
Pior que isso é um problema, né, cara? Porque você tem empresas mães como a EA, elas meio que devem obrigar a empresa, tipo a Respawn, fazer um jogo como serviço como Apex. E assim, pra mim, na época que eu jogava Apex, era mais um Battle Royale, tá ligado?
Mais um Battle Royale que tá lá por estar. Tipo, eu joguei muito pouco do Apex. Quando eu joguei, eu me diverti muito, né? Não vou ser hipócrita. Gostei muito do jogo. Mas, sei lá, depois que lançaram o passe de batalha no jogo, eu falei, cara, que bosta é essa?
Não, pior que teve uma época que ele fez muito sucesso. E eu...
Fez pra caramba, bateu de frente com o Fortnite, tipo, lá, o Fortnite deu o passe de batalha de graça, foi o maior desespero pra Epic. Só que não souberam administrar, souberam.
E eles entraram no meu radar, porque eles fizeram Star Wars Jedi Fallen Order, que eu adorei pra caralho, e assim... São talentos, eu acho que, na minha opinião, às vezes é um talento desperdiçado, fazendo algo que ele... Às vezes não quer fazer, tá ligado? Que eu acho que pode ser o caso com Apex.
Eu sou um dos caras que odeia essa moda de Battle Royale, porque eu não gosto.
Sim, depende, eu jogo...
PUBG eu acho horroroso, um dos piores jogos que eu joguei na minha vida. E Fortnite, apesar de que ele é bem feito, é porque eu não gosto do modo. Mas eu admito que é um jogo bem feito. Né? PUBG que é horroroso, né?
Fortnite eu não consigo, porque tem que ter muita coordenação motora. Sim. De fazer um monte de construção.
Os Battle Royale que eu mais gostei foi, no caso, o Apex e o Warzone. Foi os que eu mais achei legal.
O Warzone é legal. É.
Eu não testei ainda esse Hyper Escape, porque eu tô de saco cheio de Battle Royale.
Não, sabe qual é a parada do Warzone, por exemplo? Essa parada de jogos como serviço, às vezes lançar um jogo grátis, gratuito, é uma grande vantagem.
Sim.
Porque você... Você não se fode tanto em gastar R$250 como no Fallout, porque você tá pegando um jogo gratuito. Se tiver conteúdo no começo, tudo bem. Você vai vendo que eles estão trabalhando e... Quando
Que é um puta trabalho de marketing, que se o teu jogo for bom, com certeza vai dar certo. Sim. Tanto de gente que eu conheço que comprou a versão do... O Modern Warfare lá.
O Modern Warfare.
O Warzone. É muita gente, velho. Os grupos que eu tô, todo mundo que joga o Warzone procurando o jogo pra comprar mídia física... É muita gente querendo jogar o jogo que é pago por causa do jogo gratuito. Então, tipo, é um negócio que atrai a galera e é burrice não fazer.
Esse negócio do jogo como serviço ficou muito popular também, porque a gente sabe que os jogos estão cada vez mais caros, né? O desenvolvimento tá ficando absurdo. Antigamente um jogo custava 50, 60, hoje custa 100, 200.
Sim.
Né? Halo Infinite tá custando 500, né?
Uhum.
Então, essa questão do jogo como serviço é porque eles conseguem monetizar o jogo, né?
Eles
te lançam de dar um jogo gratuitamente, ou eles vendem por $60, e aí eles continuam conteúdo ali, muitas vezes pagam gratuito. Não importa, tipo, mas não é todo. Aí você fala, mas não é todo mundo que compra. Realmente não é. Mas os poucos que compram, eles interessam, financiam todo o resto.
Uhum. Financiam, velho.
Porque você
é uma galerinha que compra mesmo o jogo.
Sim, você pega o Fortnite, o estrondo dele. Se eu não me engano, teve uma matéria, eu acho que é do ano passado, que um dos maiores lucros da EA. Foi só de microtransação.
Ah, sim. Não, tem galera que compra mesmo, mano. Pior que aí eles investem nisso aí mesmo.
É. E o que paga o Fortnite são as microtransações, né? Se a gente pegar o Fortnite, agora eu vou entrar no que eu queria falar. a gente tem o modo Salve o Mundo, que é o modo pago do Fortnite, nem todo mundo conhece, que tá lá, que ele é um jogo como serviço completo, você compra o jogo, ele vem recebendo conteúdo por um tempo, que agora eles cancelaram o jogo, ele custa 100 conto, 120 reais, eles simplesmente cancelaram o negócio. Vocês não estão entendendo o que aconteceu aqui, foi horrível. Isso que é o meu maior medo com o jogo, com serviço. Porque chegou num ponto que a galera só tava jogando o jogo pra farmar V-Buck pro Battle Royale. Então eles simplesmente falaram, vou parar de fazer conteúdo pro Salve o Mundo. E eles pararam de fazer conteúdo pro Salve o Mundo. Tipo, não tem mais, não existe. Uhum. E agora o jogo tá lá parado e a galera só joga pra farmar V-Buck. Eu tenho medo disso acontecer com outros jogos. Tipo, eles cancelarem o projeto e falar, não, aquilo agora não vai mais receber o conteúdo e o jogo morrer. Que acaba que é um dinheiro jogado fora, sim, né?
E você pode dar um exemplo, que eu vejo muita gente achando que jogos como serviço só se qualifica pra jogo online, multiplayer, o que não é o caso. Um bom exemplo de um jogo que ele não tem nada de online e ele é como serviço, a própria produtora categoriza ele como isso, é o Assassin's Creed Odyssey.
É verdade, isso é um bom ponto, é verdade, gente, acho que até esqueceu de falar isso.
Um outro jogo também, que ele, assim, ele tem um modo online, mas ninguém joga, né? Que é o Dying Light. Ele tem algumas características de jogo como serviço também. O jogo recebe conteúdo até hoje.
Caralho, mano.
É, o tempo do Assassin's Creed Odyssey foi um motivo que me deixou puto, né? Porque eu joguei, né? Por causa que eu não tinha. A versão que eu tinha não tinha as DLCs, e aí eu acabei me perdendo na história, nem sei como termina a porra do jogo. Mas é interessante. Porque ele vai recebendo DLCs. Tem duas DLCs, né? Que é a do Hades e. Que é do Inferno lá, que.
Sim, sim.
E a outra que é.
É legal pra primeira lâmina também, que você joga na curva.
Isso. É interessante pra caramba, tipo, a parada. Só que eu fiquei meio chateado quando eu joguei, porque acabou a história e falei, ué, acabou aqui, tipo.
Cara, mas uma coisa que eu falo, se a indústria tá desse jeito, apostando como jogos como serviço hoje, a culpa é dos jogadores.
Sim,
exatamente. A culpa é toda dos jogadores. Eu sempre falo isso. Se as empresas um dia apostam mais no multiplayer, por quê? Porque é que entra aquela fala polêmica do Phil Spencer, né, que eu sempre gosto de falar, que ele falou que os jogos single player hoje em dia não são mais tão relevantes. Porque hoje em dia o que tá mais em alta é os jogos multiplayer. Muita gente critica ele. Mas ele não fala mentira. Ele não falou, eu quero que os jogos single player acaba. Eu odeio jogos single player. Não, ele falou a verdade. Quais são os jogos mais populares? É Fortnite? É Destiny? É COD? É FIFA?
É, comparando com, por exemplo, sei lá, God of War. Porra, ele é um jogo que fica na relevância... alguns meses. Fortnite tá na relevância há anos.
Exatamente.
Eles lançaram com um ano de
relevância. E o pior é que, tipo assim, geralmente a pessoa pega pra criticar essa fala dele e fala, não, mas o Zelda aqui, mas o Horizon Zero Dawn, mas ele realmente citou esses.
Sim,
como exceções do negócio. Tipo, por exemplo, você pega, cara, é que eu acho que até porque a Bethesda entrou nisso, né, porque ela era uma das que falava, não, save play one, vamos salvar, né, o single player.
Uhum.
E ela meio que ainda faz os jogos multiplayer, mas porque os jogos single player dela venderam muito pouco. Você pega em 2017, ela lançou jogos incríveis. E Devil Within 2, ela lançou Prey, e os jogos venderam nada.
Sim, porque realmente... Você não viu o Kojima, que ele ficou sentido quando o Death Stranding não foi tão...
Não foi tão bem quanto ele queria, tipo...
E aí ele falou, os jogadores americanos, eles estão acostumados a jogar Call of Duty, sei lá o quê. Até ele sabe disso, entendeu? É realmente, na verdade, a galera tá acostumada a jogar online todo dia, porque é o que vende, né, mano? A galera, geralmente, eu canso de falar que a pessoa que fala que o PS4 vende por causa de exclusivos, não faz sentido, porque... God of War, por exemplo, vendeu o quê? 10 milhões? 15 milhões? É 15% da base do preço do PS4.
Uma coisa que eu sempre defendo é que eu acho que tudo ajuda, né?
Sim, com certeza. Tipo,
assim, eu acho que tem sim muita gente que compra por causa do exclusivo. Eu mesmo sou uma prova viva que eu quero pegar por causa do exclusivo.
Sim, tem gente.
Mas, tipo, não é todo mundo, né? Se você
todo mundo faz
o
tem gente que compra por quê?
Eu não comprei o PlayStation 4 por causa. Foi uma das coisas que me influenciaram. Mas a maioria dos meus amigos tinham um PlayStation 4, tipo...
Que é um dos motivos.
Então eu falei, pra quê? Eu queria um Xbox, pra falar a real. Eu sempre fui do Xbox. Uhum. Eu falei, tá, mas aí eu vou comprar o Xbox, todo mundo lá jogando e eu vou ficar aqui.
Sim, tipo, é o que muita gente fala. Uns compram por causa dos exclusivos, outros compram porque um amigo tem, outros compram porque já tá acostumado com o PlayStation, sempre teve, vai comprar. Sim. Outro compra porque é o mais vendido, é o mais famoso. Sim. Então, eu vou comprar.
Se tiver, dá pra generalizar um público inteiro.
Não dá pra generalizar por causa disso.
Exato. E cara, se você vê o tanto de gente que joga Fortnite, Call of Duty, Modern Warfare, e você comparar com a base de gente que comprou o PS4 por causa de exclusivos, é muito, deve ser muito pequena, saca? Tipo, não é todo mundo. Não é os 100 milhões de usuários do PS4, de PS4 vendidos que compraram por causa de exclusivos, tá ligado? Sempre vai ser por causa de online,
se tu quer, pra tu fazer essa comparação, é só tu ver pela Twitch. Se tu pegar a Twitch, tem muita gente que pega pra ver a base de jogadores pela Twitch. Uhum. É meio burrice, mas a galera faz. Se tu pegar Fortnite em época de lançamento de temporada, igual hoje, no dia da gravação desse episódio, lançou uma temporada nova no Fortnite. Uhum. A quantidade de gente assistindo na Twitch é 1000 vezes maior do que a quantidade de gente que tava assistindo The Last of Us Parte 2 quando lançou o jogo.
E manda, é uma das coisas que a gente falou, que os jogos multiplayer, jogos que não precisam se manter mais em relevância, você pega aí o próprio Telo, fez um sucesso absurdo, não tem como negar isso. Mas o jogo, não vou falar que foi esquecido, mas tipo, você tá fazendo bem menos barulho agora.
Sim, claro.
Tá lá jogado na minha biblioteca, eu não tenho vontade
de... Ele é aquele tipo de jogo assim que a galera jogou lá, a campanha, quem jogou muitas ou gostou ou não gostou, não é esse o ponto, mas a pessoa depois de um tempo não voltou a jogar mais, platinou o jogo lá, o que for.
E já jogou outra coisa. Exatamente.
Exato. Platinei o jogo, é um bom caso. Eu platinei o jogo na semana e quitei o jogo, tipo, tchau.
Quando lançar o multiplayer do Last of Us 2, com certeza ele vai voltar aí e eu acho que ele vai ficar mais tempo, porque... Sim. Tá ligado? É um multiplayer que, se for bom, vai atrair muita gente, tá ligado?
Sim. Multiplayer do The Last of Us Part 1, muita gente joga até hoje, velho. É ativo. Sim, até hoje.
Muito bom.
Pra lá tem gente jogando. Uhum. E é divertido, né? É bom. Vamos ver o do 2, né? Se tiver. Uhum. O corpo próprio tem.
Aproveitando essa onda medieval de jogos de serviço, que é uma tendência que eu tô vendo, que começou com o próprio Warzone, e agora a gente tá vendo o Halo seguindo, é transformar o modo multiplayer ou alguma parte dele em free-to-play.
É muito interessante, cara, velho. É muito bom que seja feito. Quando eu vi isso, eu falei, caralho, que foda. Porque é incrível, meu. Tipo, o tamanho do Halo, tipo, o tamanho que é Halo. Gratuito pra galera jogar junto.
É,
o tamanho.
Eu achei isso absurdo.
Chamar um público enorme pra jogar o single player, com certeza, velho.
Sim,
certeza.
Quando começou esse rumor, eu falei, não, nem ferrando que eles vão fazer isso, é mentira, é rumor, é balela. Aí quando confirmaram, caramba! Não, eu fiquei de boca aberta, eu não queria acreditar, mesma coisa do Warzone, eles falaram, não vai ter um modo free-to-play do COD, eu falei, não, aqui mesmo não vai, COD vende 20 milhões, pra que eles vão fazer modo free-to-play? Não fizeram, tipo, aí eu, caralho, como assim? O que que tá acontecendo?
A Microsoft tá criando um leque gigante no Game Pass, que vai ser o Halo, ele vai ter o free-to-play, o multiplayer, ele vai vender pra caramba com microtransações e por aí vai.
Que você falou que é o maior problema, né, desse tipo de jogo, são os problemas das microtransações, né, porque a gente tem o pior, talvez um dos piores casos, é Battlefront 2.
Né? O Battlefront 2 é o pior de todos.
Porque ele te travava todo se você não liberasse a carteira. Depois eles mexeram, honestamente eu não sei como é que tá hoje em dia, porque...
Foi uma merda aquilo lá.
Quando eu joguei o Battlefront, não tinha mais ninguém jogando online, eu zerei a campanha e fui procurar multiplayer, não tinha ninguém.
Pois é, eu também, eu baixei e não tinha ninguém, então eu não sei.
Eu comprei o jogo, foi faz o quê? Vai fazer uns 3 anos, sei lá, faz muito tempo que eu comprei o jogo. Aí eles deram de graça na Plus, e eu falei, vou tentar jogar o multiplayer. Servidor todo cagado, jogo lagado pra cacete. Falei, ah, tchau, tô fora, beijo, abraço, tchau. E nunca mais. Tipo, tá lá.
A gente tava das empresas entrando como tendência pros jogos multiplayer, mas também a gente tá vendo algumas voltando um pouco pros jogos single player. Não, ela faz lá o tanto de jogo multiplayer, mas vamos fazer uma experiência single player aqui. Aí, por exemplo. Que eu acredito que foi por causa do puxão de orelha da Disney.
Ah, com certeza.
Que a gente tem aí o Fallen Order.
Sim.
Que apesar de que eu fico chateado, porque o jogo ele foi apressado ali, né, pra lançar junto com o filme, então o jogo veio com alguns probleminhas ali, se ele tivesse sido adiado mais uns meses ali, seria perfeito.
Sim.
E a própria EA já anunciou que ele vai ser uma franquia, vai virar uma franquia.
Graças a Deus, cara, porque eu adorei aquele jogo, cara.
Eu também, gostei demais, ó.
Assim, a Respawn pra mim era uma empresa, só mais uma empresa da EA, tá ligado? Eu joguei até o Paul 1, achei ok, não joguei o 2, que é o que fala todo mundo é...
Super
2
é incrível,
top,
cara. É incrível
2. E, assim, aí eu vi o Apex, falei, ah, ok, é a empresa que faz os FPS pra vender pra galera que gosta, tá ligado? Mas quando eles fizeram o Jedi Fallen Order, eu falei, caralho, eles entraram no meu radar.
Um detalhe, não sei se tá ligado, mas o Respawn, eles são ex-desenvolvedores de COD.
Ah, é? Caralho.
Eles é a galera do MW2 que saiu depois de brigar com a...
Activision.
Com a Activision, né? E na classe que aconteceu o contrário também. Que qual o nome da desenvolvedora do COD lá que fez o Advanced Warfare? Eu sempre esqueço o nome deles. Sledgehammer. A Sledgehammer são os desenvolvedores da EA, da Visceral Games.
Olha aí, caralho.
Então tiveram uma troca de desenvolvedores aí.
Não, realmente. E volta naquilo que eu te falei, né, Hunter e Vinícius. Que pior que eu fico com medo, cara. Porque devs como a Respawn, que fazem jogos como Jedi Fallen Order, porra, elas ficam meio que escondidas, cara, na minha opinião. Sim. Fazendo jogos como serviço. Porque às vezes nem é o que a pessoa quer fazer, tá ligado? Às vezes a pessoa quer fazer um jogo single player, mas como Jedi Fallen Order, que tem uma história legal, melhor que a dos filmes, na realidade. Entendeu? E sabe, ficam escondidos e tipo, tu perde jogos incríveis, porque eles estão focando no jogo como serviço, que tipo, tem o seu público ali, mas tipo, como eu não sou público, eu fico meio chateado. Por exemplo, como a Crystal Dynamics, que eu queria que fizesse outro jogo single player. Porque assim, eles fizeram os dois Tomb Raiders, foram incríveis. Aí eles deixaram o terceiro Tomb Raider na mão da Eidos. Eu já achei uma bosta, achei o jogo muito
ruim. Será que tu não gostou?
Hã?
Eu gostei pra caramba. Tipo assim, ele é mais fraco pra mim.
Sim.
Mas eu gostei demais.
Tipo, não, eu também gostei bastante.
É aquele jogo que, tipo, eu achei ele meio nada... sabe, porque o 1 e o 2 me deixavam boquiaberto, achava incrível. O segundo, caralho, foda. O terceiro não me deixou assim, eu achei ele super curto.
Bem curtinho mesmo, isso é verdade. Bem curtinho.
Ele é meio curto mesmo.
Eu não tenho problema com duração de jogo, mas eu peguei ele pra jogar. Eu lembro que foi tão rápido, eu falei, caralho, já terminou, velho.
Ele é, assim, é que o Shadow, ele é muito na pegada do Tomb Raider mais antigo, né? Ele...
Sim. Ah, tem isso também.
É porque eu sempre falo que o primeiro, o de 2013, ele é full ação.
Sim.
Ele quase não tem puzzle ali, são pouquíssimos, são puzzles bobos e quase não tem tumba. E aí você tem o Rise, que pra mim é o equilíbrio perfeito.
Sim, sim.
Que tipo, você tem os momentos de ação, mas você tem puzzle também, puzzles muito bons. E você tem o Shadow, que ele é o outro extremo. Que
sim.
Tem poucos momentos de ação e ele foca só no... Mas as tumbas daquele jogo são incríveis, cara. Ó, eu fiquei maravilhado quando eu joguei pela primeira vez.
Você acordou num ponto que realmente foi o que me fez afastar do jogo, que foi o excesso de puzzles. Que eu gosto da ação, esse primeiro. O primeiro é meu preferido. Tá ligado?
Que eu vejo que muita gente que não gostou tanto dele foi muito por causa disso, por causa do excesso de puzzle. O que eu concordo com a crítica. Eu prefiro o Rise por isso, porque ele é o equilíbrio perfeito.
Sim, sim, sim. É, realmente. E foi feito pela Crystal Dynamics, entendeu? Então já elevaram o meu ponto, já elevaram no meu conceito. Aí, porra, fizeram o jogo como
serviço. Eu falei que um dos motivos de eu, assim, não esperar tanto assim no jogo dos Vingadores é porque é a primeira vez dele saindo. Se eu não me engano, eles trabalham com Tomb Raider, como Crystal Dynamics, eu acho que desde o Anniversary. Ou desde o Underworld. Tipo, eu não lembro qual foi o primeiro. E então é a primeira vez deles nesse saindo, né? Isso pra esse tipo de jogo. E a Eidos também. Eles trabalharam no Deus Ex, né? Que são jogos incríveis. Eles trabalharam no Human Revolution e no Mankind Divided. E fizeram o Tiff também. O Tiff é mais ou menos.
Tiff, eu joguei ele, achei uma bosta.
É bem merdinha. Agora, os dois Deus Ex aí são maravilhosos, cara.
Eu tenho eles, vou querer jogar também.
E aproveitando e falando dela, tem os rumores de que a Eidos, ela tá trabalhando num jogo dos Guardiões da Galáxia.
Olha aí, serviço, será?
Provavelmente.
Porra, mano.
Provavelmente, né? Mas o rumor, quem vazou isso foi o Jason Schreier, né? Que é uma fonte extremamente confiável. Então é certeza, né? Até porque desde o Shadow eles não estão trabalhando nada deles. Eles estão só ajudando a Crystal no jogo dos Vingadores, mas não tem um projeto deles ainda anunciado.
Porra, mano, jogo dos Guardiões como serviço é muito jogo como serviço, cara.
É ser bem zoado, né? Assim, sim.
Esse é o problema, né, cara? Porque eles vão começar a fazer tantos jogos como serviço que uma hora vai saturar, cara.
E aí a indústria vai entrar em queda.
Eu já conversei com muita gente que a gente acha que pode acontecer um crush da indústria de novo. Eu, na minha opinião, acho que não, né?
Pra fazer esse podcast, quando eu pesquisei, tipo, bastante, tipo, antes, né, pra poder falar. E a maioria dos lugares que eu vi, tipo, todo mundo falava que provavelmente vai ter uma quebra, tipo, vai ter um crash na indústria e vão ter que recomeçar, tipo, começar a tentar aparecer como
nova. A indústria 2.
Vamos ver, é arriscado, velho, é complicado.
Porque, na verdade, o que eu disse, eu não acho tão legal as empresas no geral apostando como jogo, como serviço. Porque nem todo jogo combina com isso.
Sim,
exatamente. Você tem que saber qual tipo de jogo combina. Por exemplo, Looter Shooter? Sim.
Sim.
Né? Que nem, por exemplo, o próprio inventando o caso dos Vingadores, eu acho que tem coisas lá que eles não deveriam ter colocado, porque não combina. Por exemplo, esses próprios elementos de loot no jogo lá, não combina, não ficou legal, na minha opinião. Então, tipo, é uma coisa que eu fiquei tipo assim, putz, isso aí não ficou bacana. Tinha que ser um sistema de progressão parecido ali com o do Batman, parecido com o do próprio Homem-Aranha. Mas também não ia encaixar no jogo, no estilo de jogo que eles querem, né? Então, eu fico assim, pô, não ficou bacana esse negócio. Eu acho que é uma parada que eu critiquei bastante. Mas, né, fazer o quê? O jogo já tá aí, não tem mais o que fazer.
É o que eles vão começar a fazer, né, mano? Eles vão começar a fazer, tipo, foda-se o que você quer.
É um jogo que eu tenho certeza absoluta que ele vai ser muito criticado no lançamento.
Eu também acho.
Principalmente porque eu vi muita gente falando mal do jogo, e principalmente o pessoal que jogou na geração atual, os consoles base.
Uhum.
Eu joguei o jogo no PC e o jogo tava lindo. E vi gente que jogou no Xbox One X também, tava muito bonito. Mas eu vi muita gente que tava jogando, principalmente no Xbox, no Fat, reclamando que o jogo tava todo borrado.
É, eu joguei no PS4 Slim e, tipo, eu achei de boa. Nada, eu também não tenho um olho muito bom pra falar se o jogo tá bonito ou se tá feio. Pra mim, qualquer coisinha ali tá, eu acho bonito. Eu não tenho essa...
Eu joguei no PS4.
Tá tudo lindo. É muito difícil eu falar que um jogo tá feio. Tipo, nossa, que merda. A textura tá feia, que uma sombra tá mal feita, muito difícil eu pegar pra falar isso, quando tem eu falo, óbvio, mas eu joguei no Slim, eu achei o jogo bem bonito, até pro Love Hell, pra uma beta, assim, eu falei, a beta bonita desse jeito, ó, da hora, falando dos pontos
positivos. Apesar de que o jogo vai ser muito criticado, cara, eu acho que o jogo vai vender muito.
Ele vai vender.
É o Vingadores.
Eu falei isso mesmo, eu falei, cara, esse jogo não precisa ser uma masterpiece pra ele vender. Se ele tirar um 70 ali, um 75, vai estar ótimo, o jogo vai vender pra caramba. Eu falo, cara, ele sendo um jogo ok, é 5 milhões de cópia garantido.
Sea of Thieves tem 68, cara, e vende pra cacete, velho, na
Steam. É, e ele tá no Game Pass, né?
Sim, exato, pode jogar por R$1, por sei lá.
É um dos jogos mais vendidos da Steam, pra tu ver, velho.
E essa é uma das boas vantagens também de você, quando você faz um jogo como serviço, porque geralmente, se você, quando o jogo não é nesse estilo, se você lança um jogo cagado, vamos dizer assim, sem conteúdo, acabou, o jogo morreu.
Sim.
Como o serviço, não, o jogo tem chance de se erguer. A gente tem exemplos disso como o próprio Sea of Thieves, que é um jogo que se ergueu. O próprio No Man's Sky também se reergueu também.
Uhum.
Agora, a gente tem exemplo de outros jogos que eu acho difícil reerguer. Pra mim, por exemplo, o Billing Edge já morreu. Não acho que ele...
Eu também acho que não, cara. Eu acho que já era. Eu acho que eles tinham algo ali, tá ligado? Eu acho que eles tinham realmente uma chance de fazer um puta jogo multiplayer legal. Porque eu realmente gostei, cara. Eu achei divertido pra caralho. E eu jogava LOL, né? Então, porra, achei meu LOL aqui do videogame e tal. Vou me divertir. Aí eu vi e tal, mas quando eu vi que, porra, é muito repetitivo, você faz a mesma coisa toda hora.
Ele tem poucos personagens, poucos modos de jogo, poucos mapas.
Sim, então... eu esperava que viesse, tipo, caralho, uma gama foda de personagens, uma gama foda de mapa, uma gama foda de modo de jogo. Porque o legal do LoL é que, tipo, você faz, querendo dar a mesma coisa, mas você tem uma gama ali de personagens gigante com vários... modos de jogar diferentes, tá ligado? Sim. Isso é cada hora.
Cara, eu acho que se botar, não. O Bleeding Edge deve ter menos conteúdo que a beta do Overwatch.
Ah, sim. Porra, sim.
É isso que eu ia falar agora, tipo, e que é um dos meus maiores medos também com o jogo, com o conteúdo, que ele acabar se transformando no Overwatch. E a Activision tá fazendo com a Blizzard? É um crime, entendeu? Ele tinha que ser considerado crime. É horrível, a Blizzard, que antes era conhecida como uma das empresas mais incríveis assim da indústria, hoje em dia tá do jeito que tá. Vocês lembram disso, daquele Diablo que eles lançaram, que deu uma bosta?
Diablo Eternal, né? Uma coisa assim, Immortal, sei lá.
Um negócio desse aí, eu nem lembro.
Que é um jogo pra mobile, tipo, né?
Não, e teve outra parada lá que se tu pegar pra jogar Overwatch hoje, o jogo tá largado, tipo, se tu for pegar pra jogar jogar de DPS, tu fica quase 15, 20 minutos na fila esperando. O jogo tá largado, é bom do lado já, ó.
O Warcraft, eles lançaram ele todo zoado.
É bizarro, mano. Tipo, sinceramente, eu fico triste por isso e me dá um medo de jogo como serviço por causa disso, sabe?
É, jogos como serviço são serial killers de empresas, né, velho? BioWare.
Porque se a empresa não saber cuidar, ele tem que saber administrar, porque se não souber administrar, isso mata o jogo.
Duas estrelas, né? Ou dá muito certo e, tipo, lucra pra cacete, ou dá muito errado e acabou. É um tiro no pé.
É pior que é, mano.
A questão da Blizzard com, por exemplo, Overwatch, que era um jogo que, na minha opinião, eu não sei se precisava ter um 2, por exemplo.
Todo mundo concorda com isso, não precisa.
Na minha cabeça não faz sentido, porque, assim, se você tem um jogo como Overwatch, você vai deixando ele enchendo de conteúdo, enchendo. Porra, ele dura aí sei lá quantos anos, cara. Não faz sentido você lançar um 2. O que você pode fazer no primeiro?
Porque ele é 1.5. É a mesma coisa do Destiny.
Sim, sim.
Inclusive, o Destiny 2, ele chegou com bem menos conteúdo do que o 1. Tipo... Porque, na minha opinião, eu acredito que o Destiny 2 não foi coisa que a Band quis fazer.
Aham.
Isso veio da Activision.
Isso é uma certeza. Sempre é coisa
da... É a mesma coisa com o World of Warcraft, velho. Não foi a Blizzard que quis fazer, é a Activision.
Tanto, cara, eu tenho certeza que se a Band tivesse com a Activision ainda, a DLC do Destiny, que vai sair no ano que vem, ia ser o Destiny 3. Eu tenho certeza.
Caralho, meu Deus do céu.
Essa DLC desse ano, eles iam juntar com a do ano que vem e lançar como Destiny 3. Cara, nada me tira na cabeça isso.
Pra vender mais, velho. Tipo, ah, jogo novo, vamos comprar, mas é na verdade jogo anterior.
Sim, porque tá mais. É mais tipo assim. Porque eles vão lá e juntam tudo aí, ou então pega só do ano que vem e lança por $60 e fala, não, tá aqui é o Destiny 3, é um jogo novo. Do que lançar uma DLC, sei lá, por $20, $30.
Só que aí eles visam o lucro, né? Aí é foda. E a gente só se fode e matam o jogo e acabou o negócio.
Menina, que agora a gente vai ter, né, o aumento do preço dos jogos, né? Que. Eu já sei, eu falo, é uma briga perdida, não tem mais o que fazer.
Ah, não, nunca tem, né, cara?
Não. Quando começa, a gente perdeu todas as brigas. Assim,
sim,
eu já. Season Pass, a gente perdeu. De microtransação abusiva, a gente perdeu também. Agora, essa $30, a gente perdeu. Porque, assim, em parte, eu entendo. Eu juro que entendo. Porque os jogos estão ficando cada vez mais caros. Então, sim, a gente tem produtoras que esses $10 vão fazer muita diferença.
É.
Você pega uma CD Projekt Red da vida. Cara, eu pagaria 80.
Ah, sim, nossa, com certeza, mano, com certeza. Nossa.
Cara, a própria Sony também, que faz os joguinhos dela ali e tal, vai fazer diferença, sei lá, pra uma Santa Mônica, que faz jogos de qualidade. Mas o problema é que o primeiro jogo que foi anunciado essa merda foi o NBA, que é um dos mais mercenários que tem.
É, porque mesmo.
Por isso que eu fiquei meio puto quando o Corber Log mandou aquela, não, a gente, é melhor pagar $70 pra um jogo completo do que você pagar 60 e depois pagar mais e mais e mais pro DLC, por coisinha. Eu falei, não, você tá falando merda.
Sim, sim.
Porque, beleza, alguns produtores podem realmente fazer assim, como é o seu caso. A maioria vai lançar o jogo por $70 e vai lançar microtransação e vai aumentar o preço do amigo.
É, o que impede, tá, né, tá ligado? Não faz sentido mesmo.
Porque... Nada impede. Serviço que vai estar aí por $60 aí, pô.
Sim,
pô. E aí depois vai ter que pagar um monte de DLC que vai aumentar o preço da DLC e aí,
nossa. Porque eu nem vejo exatamente tanto problema mais em DLC. Porque se for DLC boa... com bastante, sim, conteúdo, eu não vejo problema. O problema é a questão da microtransação abusiva nos jogos, que é o maior problema.
Tem essa também, né? O complicado também de... voltando no jogos como serviço, a gente tava falando de como a Blizzard acabou se afundando, e BioWare também. Por isso que meio que as atenções voltam pra Rocksteady, né, cara?
Sim.
Porque tá aí uma baita empresa que tá no auge, né? Fez 3 jogos incríveis e tá no auge. Todo mundo quer saber o que ela vai lançar. Eles anunciam o Suicide Squad. E, cara, é isso. Se você fizer merda com esse Suicide Squad, acabou. Você vai ser a empresa conhecida como não conseguiu fazer outra coisa boa além da trilogia do Batman. Que, tá, que querendo ou não, ali tem uma... É um esqueminha ali de jogo que são os 3 em 1, tá ligado? São todos iguais. Se você lançar um jogo diferente como o Esquadrão Suicida e ele for ruim... Cara, fudeu. Você vai ficar com
uma... O que me preocupa nisso tudo é a Warner.
Sim, sempre é.
A Warner, porque a Warner, ela tem ali... Por exemplo, no Shadow of War, que era um jogo que era pra ser full single play, eles tacaram microtransação.
Cara, nossa,
é tão escroto, que não sei se estão sabendo, que eles estavam ganhando em cima de uma microtransação lá do negocinho, de um produtor que morreu. Né?
Caralho.
Que fizeram um personagem pra ele, aí lançaram como conteúdo pago. Só que eles não estavam dando o lucro todo pra família.
Nossa.
Eles estavam pegando uma parte.
Zoado demais isso.
É, então depois, se eu não me engano, acho que eles tiraram, aí deram de graça pra todo mundo, mas, tipo, você vê que a Warner, ela tem ali, ela tem a parte podre dela, né?
É, acho que toda empresa mãe tem, né, mano? E fica naquela coisa que eu falei antes. Será que é algo que realmente a empresa, a dev que tá fazendo, quer fazer isso mesmo? Ela não quer fazer outra coisa?
Será? É que é o problema, né? Que você pega essas empresas aí, que elas meio que, né, ficam ali na chicotada, né?
Sim.
Com as suas devs. Que, inclusive, eram umas coisas que criticavam muito a Microsoft antigamente, né?
Sim.
E que hoje em dia a Microsoft é outra empresa, e ela aprendeu muito isso por causa do Minecraft. Minecraft, por isso que eu falo, Minecraft é o jogo da geração passada pra mim.
Eu também acho.
Que é o jogo mais importante, um dos jogos mais importantes da indústria. Ele não só mudou, ele mudou tudo na indústria como um todo.
Minecraft mudou tudo, né, velho?
Tipo, e você vê as produtoras, várias das devs da Microsoft falando, tipo, quanto que não mudou nada pra eles. Tipo, eles continuam do jeito que eles é, só que agora eles têm mais recursos.
Uhum. Ah, tipo, se tu entrar. É um dos jogos mais vendidos em praticamente todas as plataformas até hoje, velho. Tanto no PC quanto no PS4, no Xbox, em tudo quanto é canto, Minecraft ainda é o mais vendido, tá lá no topo e não sai, velho. Nada tira
de. Ele recebe conteúdo o tempo inteiro.
Muito conteúdo o tempo inteiro, toda semana, igual assim. Foi o quê? Eu acho que atualizaram o Nether, botaram um bioma novo no Nether e tudo. Pô, várias atualizações.
Sim,
é um jogo como. Um exemplo muito bom.
Sim, ele é o melhor exemplo pra mim, tipo.
Melhor exemplo.
Eu acho que não tem o melhor pra gente poder falar.
Eles vão mudando, eles vão botando roupa. Ah, agora você pode. Igual, tem emote agora também, que você pode comprar no jogo. Tem como comprar as suas skins, como comprar DLCzinha lá, que, tipo, não faz muita diferença. Mas quem quiser compra, isso com certeza vende, velho. Com certeza compra.
A Microsoft tá com, na minha opinião, uma estratégia muito promissora pro futuro. Mesmo com os jogos como serviço, como Sea of Thieves, eu não sei se ela vai fazer mais, realmente não sei.
Cara, eu acho que ela faz sim, tipo...
Faz?
Eu acho que o Fable mesmo, ele vai ter algum tipo de coisa nesse estilo.
Você acha?
Eu acho, porque você pega o próprio Forza, né, que é da Playground, ele tem esse esquema. Inclusive, um dos rumores, né, na época, né, que foi uma polêmica do caramba, foi que o Fable seria MMO.
Ah, sim.
Só que a galera, só que balela e tal, já negaram. Só que eu acho que não erraram totalmente. Porque quando a galera pensa em MMO, é a primeira coisa. Não, é WoW, é Final Fantasy XIV, é o Elder Scrolls Online. Mas eu acho que seria um MMO entre essas, mais ou menos no estilo que a gente tem no Forza ali. Com alguns componentes online.
Ah, sim, uhum, sei.
E o próprio Forza é um jogo como serviço. E é um bom exemplo pra mim também.
Sim.
Ele é um jogo muito bem cuidado. Por isso que eu boto fé no Fable e tal. Playground é uma empresa que eu... Bom,
Eu também. E é assim, eu não acho que a Microsoft iria. Na época que isso saiu, cara, eu já achava que era impossível.
Não.
Porque, mano, a Microsoft, ela, por mais que eu seja caixista e tal, eu sei que a Microsoft tá numa situação delicada de tentar se provar.
Sim, que é o problema que eu sempre falo, né? Tipo, que a Sony, ela não precisa se provar. Os caras falam, ah, mas o evento da Sony não foi tão bom. Cara, mas a Sony não precisa se provar.
Exato.
Quando faz esse evento porcaria, tipo, tá nem aí, tá ligado?
Porque os caras sabem o que vai vir da Sony. Sim. Quem tem o PlayStation sabe que vai vir o God of War.
Sabe
que vai vir o Horizon. Sabe que vai vir o Homem-Aranha. Sabe que vai vir talvez um Uncharted ou um próximo The Last of Us ou qualquer outro jogo aí. Agora os caras da Microsoft, tipo, fica, tá, será que... Beleza, eles têm um monte de franquia, mas será que eles vão fazer?
Sim. Pensa que eu achava impossível eles fazerem um MMO, cara. Porque eu acho que todo mundo quer um RPG single. Não tem problema ter uns elementos online, que nem o
Forza. E o próximo que eu ia falar uma parada é que desde o Fable 2, a franquia tem elementos cooperativos. O Fable 2 e o Fable 3 são cooperativos.
É verdade. Então, cara, tá aí. Provavelmente vai ter co-op e não tem problema ter co-op, entendeu?
Não. Que é que eu falo que, tipo assim, as pessoas elas veem co-op, elas já querem virar, cara. Elas nem entenderam a proposta do jogo. Como a gente citou o exemplo no início do Gotham Knights, a pessoa viu lá, co-op, a pessoa já, vai ser horrível.
Não faz
sentido. A produtora teve que explicar, não, você pode jogar sozinho, o jogo você pode jogar offline. Que inclusive é uma coisa que eu até falei, o próprio Vingadores você pode jogar ele offline. Você não precisa jogar, você só precisa pela primeira vez, se eu não me engano. Sim, depois você pode jogar offline.
Não, realmente é bizarro, cara, esse negócio de co-op, porque, assim, eu acho que a Microsoft tem uma gama de jogos co-op legais pro Game Pass. State of Decay 2 e tal. Eu acho que assim, o State of Decay 3, por exemplo, eu já falei no meu Twitter que eu imploro que ele seja mais focado no single player, mas que tenha co-op também, entendeu? Porque eu queria realmente ver uma história legal, como a do primeiro. A do primeiro Steve que é bem legal. Só que a do segundo, ele é tão focado no co-op.
E o pior é que nem funciona bem. O co-op
nem funciona bem, entendeu? E ele é super vazio. Então, assim, eu queria que... Esse é o ponto que a gente tá falando do problema todo. É achar o equilíbrio, entendeu? Eles precisam achar o equilíbrio pra lançar uma coisa boa. E eu espero muito que seja...
O problema das empresas, elas entram de cabeça na coisa. Parece que não sabem fazer o equilíbrio correto, né? Tipo, se os caras não... Vamos fazer ali o jogo como serviço, vamos pegar tudo. Não, pega as partes boas. Pega a parte de manter o jogo vivo, tá sempre adicionando conteúdo. Seja ele gratuito ou pago. Se for pago, que faça sentido. Que seja um conteúdo que vale a pena o dinheiro, né?
Sim.
Como, por exemplo, é o caso do Monster Hunter, que eu citei lá no início. Eu terminei recentemente a Iceborne, que é a DLC dele, e é uma DLC incrível. Cara, eu acho que se eles quisessem, eles poderiam ter vendido ela como Monster Hunter World 2. Porque ela é sensacional.
Só doido pra jogar, eu pensei.
Tipo, ele é um jogo separado, né? Alguma coisa assim?
Não, você tem que ter o jogo original.
Ah, ok.
Ele não é vendido separado. Então, tipo, mas eles poderiam se eles quisessem, porque tem muito conteúdo. Eles adicionaram mecânicas novas, monstro novo pra caramba, uma área gigante nova. Então.
A gente pode tentar também a DLC do Horizon Zero Dawn, né? Que é o Frozen Wilds, que não é uma DLC tão grande, não tem muito conteúdo pra chegar a ser um. Segundo jogo, né? Mas a quantidade de conteúdo que aquela DLC tem, tipo, é incrível, velho. É bem grandinho, assim, adiciona um monte de mecânica nova, adiciona umas armas malucas novas lá, é bem legal de jogar. E é interessante, se for feito dessa forma, velho, pode fazer à vontade, tipo, se for bem feito o negócio, faz. Só que, tipo, não caga no pau, não, velho. Não faz mal feito. Esse que é o meu medo. Esse que é o meu pé atrás.
Porque quando os caras lançam muito esse conteúdo pago, é um conteúdo merda. Um conteúdo que não vale a pena o dinheiro. Ou é o pior, né? Que hoje em dia que eles fazem é que eles tiram o conteúdo do jogo, né? Tipo, o jogo e vende como DLC. A gente tinha muito isso, né?
Aí é foda, velho. Aí cagou no negócio todo.
Como você acha, Hunter, que vai ser daqui pra frente? Porque você já falou assim que as empresas estão caindo meio de cabeça, né? E, tipo assim, eles veem todo mundo fazendo e eu acho que eles têm a mentalidade de caralho, vamos fazer também, isso dá dinheiro, vamos fazer. Sim. Tu não acha que isso vai no futuro, ou agora que já tá começando, deixar os jogos mais genéricos, mais ruins, mais...
Sim, é um problema, porque é uma parada que eu sempre falo, né? A verdade é que de vez em quando, até postei no meu Twitter ontem, que eu tava com saudade, que eu tô com saudade de jogar um jogo genérico à la Ubisoft. Mas tipo assim, é um problema que os jogos eles estão se tornando uma coisa que eu falo, os jogos estão se tornando muito iguais.
Sim.
Tipo, não, tá tendo muito jogo para os jogos são todos. Tipo, a gente tá tendo um monte de jogo estilo looter shooter. Alguns até fogem um pouquinho disso, né? Que no caso vai sair agora um jogo que eu acho que é horroroso, tudo que eu já vi dele, que é o Godfall. Que ele é um.
Ah, mano, aquele jogo.
É um Looter Slash, né? Que eu chamo.
Aquele jogo é muito. Não desce.
Não me desceu aquele jogo. Eu achei que é jogo horroroso. Ele é genérico ao máximo.
Sim.
Eu quero jogar, mas eu já sei que vai ser ruim. Tipo, eu não tenho expectativa nenhuma. Mas eu olho ele e falo, caraca, eu quero jogar. Sinceramente, velho.
Você é amigo. Você é a segunda pessoa que eu vejo hypada pra esse jogo. O outro que eu vejo é o Guru, que é um amigo meu.
Não, tô hypado, não. Eu sei que vai ser uma merda, mas sei lá, sabe quando. Olha o jogo. Tu sabe que tu vai ser uma bosta. Mas tu fala, caralho, dá vontade de jogar, sei lá, mas não é. Eu nem vou jogar esse lançamento, sei lá.
É que, Hunter, me desculpe, mas o Vinícius Denoche, ele joga Odyssey, então ele não tem muito...
Pera aí, cara, você tá falando mal de Odyssey.
Ai, não, pra tu ver, velho.
Aqui eu passo o pano pra Odyssey, melhor Assassin's Creed pra mim.
Caralho!
Fiz mais de 100 e tantas horas no Odyssey. E tem muita gente que tem, que você falou esse negócio aí, que tem medo de que os jogos single player, jogos nesse estilo, sumam, né? Eu não acho que vai sumir.
Ah, eu também não, também não.
Eu acho que a gente sempre vai ter algumas empresas que vão continuar nisso. A Sony, eu acho que é um dos melhores
exemplos. Sim.
Que é uma empresa que aposta nisso, tipo, fielmente. E a Microsoft, ela tá começando aí pra esse lado mais também, né? A gente vai ter jogos assim. A gente tem a própria Bethesda, que ela tem os deslizes dela. Mas ela faz jogos muito bons, né? Tipo,
eu acho que...
Como publisher, né? Porque a Bethesda, esse desenvolvedora, só tá na merda. Mas a Bethesda publish, ela lança muita coisa boa. Por exemplo, a gente teve o Doom Eternal, que... talvez seja o melhor FPS, um dos melhores FPS da história.
Eita!
Tipo, o Doom Eterno é maravilhoso.
Nunca joguei.
É
um jogo
incrível. Não, é incrível. Aí ela lançou também, como eu disse, ela lançou o The Evil Within 2, lançou o Prey, vai lançar agora o Deathloop, cara, que parece que tá incrível. Vai lançar o jogo novo lá do Mikami, que eu tô super hypado, que é o
Ghost War Tokyo. Não vai sumir, é certeza que o jogo vai sumir.
Pode diminuir um pouco? Pode ser. Que é uma faca de dois gumes, né? Porque um jogo como serviço pode dar muito certo, mas também ele pode só sumir no meio de todos, durante o meio de todos aqueles outros. Então, muitas vezes a empresa apostar num jogo single player sem esse tipo de coisa, ele pode ganhar um destaque maior. Mas também pode não acontecer. Por exemplo, a gente tem o caso do Control, que é um jogo full single player, que flopou.
É, porque tipo...
E a gente pode pegar os exemplos, tipo, dos Battle Royale, por exemplo, que é um negócio que, na teoria, dá muito certo. Mas se a gente pegar aí o próprio Hyperscape que lançou da Ubisoft aí, flopou pra cacete.
Radical Highlights, que é do Cliff Bleskin, flopou horrivelmente. O Cliff Bleskin tentou ir na onda de dois tipos de jogo. Primeiro foi na onda do Overwatch, flopou. Aí ele foi tentar ir pro Battle Royale, flopou também.
Tipo, é muito complicado conseguir fazer um Battle Royale dar certo, velho. Não é, tipo...
É extremamente competitivo, porque você não pode lançar um pago... Porque você vai ser massacrado, porque os maiores concorrentes são gratuitos. E principalmente por causa disso, porque os maiores concorrentes são gratuitos, mesmo que você lance gratuito, por que que eu vou olhar pro seu jogo?
Exato, exatamente. Por que, né? Que o jogador de Fortnite vai olhar pro PUBG, entendeu? Os caras lançam os mesmos jogos. Vamos
olhar pro Hyperscape, qual que é o diferencial dele? Ah, ele tem uma habilidadezinha ali, tá, mas no Apex também tem. Tipo...
Exato.
Não tem diferencial, é...
Ah,
empresa tem que tomar cuidado, né?
Mais realista, tá, mas o COD já tem.
Exato,
é. É gratuito também, pra que eu vou olhar pro seu jogo?
Então... E os jogos como serviço estão se caminhando pelo mesmo caminho.
Exatamente, é por isso que com certeza vai ter uma hora que essa merda vai parar de dar certo e eles vão voltar pro single player, entendeu? É uma montanha russa, tá ligado? Uma hora dá certo, outra para e muda.
E as empresas, no geral, elas sempre seguem, né? A maioria segue um pouco dessas tendências. A gente tem a tendência dos jogos Battle Royale, aí tem tendência de jogo com estilo RPG, que é a tendência atual, né? Que tudo que é jogo quer ter elemento de RPG.
Sim.
É um jogo que não faz sentido nenhum. Por exemplo, eu joguei lá o Far Cry, o New Dawn. Cara, não sei por que enfiaram coisa de RPG. Não faz sentido nenhum. Fico feliz que ele é um jogo spin-off. E a Ubisoft sempre bota as doidices dela nos Far Cry spin-off.
Ai, cara.
Então, eu tenho certeza que isso não vai ir pro Far Cry 6.
O do RPG, que tá na moda agora, começou tudo. No meu ponto de vista, começou tudo com The Witcher, né?
Também.
Uma onda aí de RPGs e. Dos jogos como serviço começou aonde?
Cara, é foda você citar exatamente onde começou o jogo. Como você falou, o WoW já fazia isso, só que o WoW não criou essa tendência exatamente em tudo que é tipo de jogo.
Uhum.
Eu acho que esse tipo de coisa começou principalmente ali mais ou menos na época do Destiny, no primeiro. Eu acho que, tipo assim, foi ali que as empresas começaram a olhar bem pra esse negócio e falou, porra, dá certo, hein? Destiny vendeu pra caramba.
Foi uma febre na época.
Aí veio o GTA também, muito sucesso. Aí as empresas começaram a olhar mais e falaram, porra, dá bom, hein? Aí veio o The Division, que vendeu pra um caralho, apesar de jogo ser uma merda, mas vendeu pra caramba.
No meu ponto de vista, eu acho que isso começou, tipo, eu posso estar sendo exagerado aqui, me desculpem, mas eu acho que a galera começou a dar um pouco mais de atenção nisso lá em 2017, quando Fortnite estourou, velho. Porque, tipo, é um jogo gratuito que é sustentado por skin e acabou, tá ligado? Uhum. Tipo, hoje agora tem parceria com Marvel, com DC, com todo mundo, eles juntam Aquaman e Homem de Ferro no mesmo jogo, velho. Só a Lego, só a Warner conseguiu fazer, tá ligado? Então, é um negócio tão doido, eu acho que a galera começou a dar mais atenção lá em 2017, tipo, quando... É a minha visão, mas sei lá, né?
Não, você tá certo. Eu acho que o Fortnite ele foi mais o boom, tipo assim, quando explodiu de verdade. Mas eu acho que a faísca daquilo começou principalmente com o Destiny.
Isso, com certeza. Mas o boom, a faísca começou no Destiny ali.
Tudo assim, porra, lançar um jogo assim, ficar dando conteúdo pra ele por anos e anos e tal. Isso dá certo, hein? E um jogo que deve seguir aí, que a gente viu o anúncio dele hoje. Anúncio não, mais coisa dele, que... provavelmente vai seguir esse caminho, é o próximo jogo da BioWare também, né? Que é o Dragon Age, o novo.
É o Dragon Age.
E ele provavelmente vai seguir esse estilo também.
Puta que pariu, então, cara.
Eu falei, o problema é que as empresas, que eu falei, elas insistem, mas ela não pode fazer um jogo assim, né? Tipo assim, não, beleza, eu vou lançar aqui o Esquadrão Suicida, no caso da Warner, por enquanto é só o dela, só esse que vai ser assim, pelo que aparenta.
Sim.
Mas eu vou lançar aqui, sei lá, o jogo Gotham Knights, que vai ter ali só um copezinho. Tem, óbvio, né? Nem considero rumor mais, né? É vazamento já, que é o jogo do Harry Potter, lá do universo do Harry Potter. Que eu acredito que não vai ter nada de online no jogo.
Não.
Então, eles são diversificados, mas a EA parece que ela quer que todos sejam assim.
Sim, é uma bosta isso, cara.
Tipo, que... A EA é muito mercenária, velho. A EA, a Activision, essas empresas assim.
Fala em ordem, foi a exceção da exceção, por causa dos puxão de orelha.
Como é que uma empresa, depois de falhar com Anthem, falhar com Mass Effect Andromeda, que eu acho um jogo bem mediano.
Eu acho um jogo bom, na minha opinião. Mas eu concordo com a Skit, pra mim é o Mass Effect mais fraco, isso aí.
Porra, ela insiste em fazer um jogo como serviço depois de Anthem. Caralho,
pedi pra falir, velho. Pedi pra falir, não tem. É foda.
Apesar de que eu acho que o Inter não vendeu tanto quanto eles queriam, mas eu acredito que o Inter vendeu bem.
Ah, pode ser. É porque tem muita gente que compra, né, cara? Tipo,
expectativa. E a gente tá na expectativa aí pro Anthem Next, ou Anthem 2.0, sei lá o nome que eles vão botar. Que vai ser, né, o grande update do Anthem pra arrumar o jogo. E isso aí pode ressuscitar o jogo.
É que quando eu joguei o Anthem, eu falei, caralho. Legal, assim, você pode voar, caralho, legal.
Sabe? É legal você poder voar, você é um homem de ferro.
Tipo. É, exato, não me traiu, entendeu? Não me atraiu e eu fiquei... Porra, é isso que a BioWare tá fazendo hoje em dia, cara? Tipo, quando eu vi o Anthem na época da E3, eu falei, caralho, que foda. Que foda. Eu também, cara, todo mundo ficou. Você lembra? Quando foi anunciado...
Não, era o gráfico maravilhoso daquele jogo.
Sim.
Tipo, fala, não, e aí não é Ubisoft, eles não são de dar downgrade no jogo. O jogo vai ser incrível. Sim. O gráfico vai ser isso aí mesmo, pra melhor. E não foi o caso, né? Tipo, cara, o que me deixa puto é que a EA, ela, que a gente falou, né? Ela acabou com a Bioware.
Sim.
Porque porra, eles tiram a Bioware, né? Que na época eles estavam fazendo Dragon Age Inquisition, Anthem e Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda foi o tipo assim. É o de lado, eles deixaram de lado. Botaram um time totalmente inexperiente pra cuidar do jogo.
Nossa,
forçaram eles a usar Frostbite, sendo que a Bioware sempre trabalhou, desde o Mass Effect 1, acho que até antes, com a Unreal. Então forçaram os caras a trabalhar com a Frostbite lá, que os caras não sabiam. E aí, tipo, o mais prejudicado dessa história, eu não vou nem falar o Mass Effect, eu acho que o Anthem foi o pior, né?
Ah, sim.
E eu acho que, apesar de eu gosto do Mass Effect Andromeda, eu entendo os problemas dele, mas perto do Anthem, Mass Effect Andromeda, eu acho que é Masterpiece.
Ah, sim, com certeza, cara. Com certeza. E, tipo, pra tu ver, né? Teve um multiplayer no Andromeda que flopou total, né? Acho que ninguém jogou.
Sim, acho que assim, multiplayer do Mass Effect, eu pelo menos nunca fui jogar. Eu sou um puta fã da franquia.
Eu também.
Mas eu sempre deixei meio de lado o multiplayer do Mass Effect e tal. Eu sempre falei, ah, deixa aí, tá
ligado? Mas pra você ver, né, cara? É, por exemplo, eles acabam com a BioWare e, por exemplo, outra, a Rockstar. Ela tá fazendo GTA V como jogo serviço faz sei lá quanto tempo. E, mano, eles não têm planos de lançar
o GTA V. E esse é um dos problemas muitas vezes também por causa de jogo como serviço. Que o jogo dura. Se o jogo dá certo.
É, exato.
GTA, a empresa não tem motivo pra lançar o próximo.
Isso me deixa triste pra caralho.
Por que ela vai gastar uma grana fodida, né, pra fazer o GTA VI se o 5 tá todo ano no top de mais vendidos?
Porque com GTA V, o que acontece? Tipo, tu tem aquele... Tu vai... É um vai e volta no jogo. Isso acontece comigo. Tipo, ah, eu jogo... Eu amo uma DLC, eu vou lá, jogo pra caralho o jogo. Aí, tipo, beleza, acabei aquela DLC, saio. Fico lá uns meses sem jogar. Aí eles lançam outra DLC, e aí eu volto lá e jogo. E muita gente compra dinheiro naquele jogo, velho. Ou seja, mas dinheiro que não dá.
E uma das paradas que eu acho os preços do GTA dentro do jogo abusivo. Eu acho bem abusivo, na verdade.
Agora eles meteram um cassino lá dentro, velho.
É foda, tipo... Eles estão no ponto de dar tanta atenção pro que tá dando certo, que eles não querem investir em coisas novas, como Red Dead Online, que tá totalmente esquecido.
Sim. O Red Dead Online
é que eu acho que a galera foi com a expectativa errada pro Red Dead Online.
Ah, eu também acho.
Mas a expectativa vai ser tão incrível quanto o 5.
Só que não dá pra você fazer aquilo no Red Dead, tipo... Sim, você vai fazer o quê? Fazer a corrida de looping com o cavalo? Tipo,
vai dar certo. Cavalo virando de ponta cabeça lá, né?
Falando, o próprio GTA, ele teve uma DLC cancelada do modo história, que a Rockstar anunciou que ia ter uma DLC do modo história que ia continuar, e cancelaram. Primeiro, eles pararam de falar, assim, não, tá em desenvolvimento e tal, aí depois eles pararam de falar, nunca mais falar. Aí depois, ficou naquela, não disse, anunciou, não disse. ficou nessa.
Tipo. Tanto que no dia daquele, do bait, lá do GTA 6 lá, que todo mundo achou do PS5, tem que ser a DLC, sem sacanagem. Eu falei, tá, Rockstar, a DLC, calma.
Eu achei também, eu achei que era a DLC. Aí eu vi lá o tempo, não, isso é GTA 5. E o pior, não era o GTA 5 do Play 5, era o GTA 5 do Play 4.
Era,
porra. É, nossa.
Você vai ganhar 1 milhão por mês se você assinar a PlayStation Plus. Ah, mano, vai tomar no cu, pelo amor de
Deus. É, pra que, assim, e alguém duvida de que o GTA V no Play 5 e no Xbox Series X vai vender pra caralho?
Ah, óbvio, mano. Claro, com certeza, claro. Véio.
Sempre vende.
Não vão fazer, aquele negócio, né, que eles estão fazendo com outros jogos, né, de ser versátil lá, né, de estar nos dois cross-plataforma lá. Não vão fazer isso, então vai vender pra cacete, com certeza.
O Red Dead, ele só saiu porque ele é da San Diego. Ele não é da Rockstar North. Então, e assim, eu fico até feliz que o multiplayer do Red Dead não bombe tanto.
Pra ter outro, né?
Pra ter outro, pode crer.
Que é uma das paradas que eu acho também, que é o motivo que a galera reclama tanto, que o Elder Scrolls 6 não saiu, é porque o Elder Scrolls Online fez sucesso pra caramba também. Ele é um dos, muita gente diz que é um dos melhores MMO. O jogo começou uma merda.
Pega mesmo.
O Elder Scrolls Online começou uma porcaria.
Eu lembro.
Eles foram tanto conteúdo, eles arrumaram o jogo, e hoje não dizem, né? Porque eu não sou mais de jogar MMO, parei de jogar MMO tem muito tempo. E dizem hoje que ele é um dos melhores MMO que tem no mercado. Então é um dos motivos, acredito eu, do atraso pro Elder Scrolls 6. Apesar de que não é a mesma dev, né? Quem cuida são devs diferentes. É a equipe do Todd Howard que cuida do Elder Scrolls 6.
Sim. Não, o Elder Scrolls realmente é um jogo que, caralho, vende pra caralho e tá aí firme e forte, cara.
Mas acho que agora a Bethesda abriu o olho, hein?
Ah, vai.
Porque tem uma coisinha ali que eu acho que é porque deve estar meio puto com a Microsoft.
Por quê?
Primeiro, Microsoft, primeiro a Obsidian lança lá.
Sim.
É o melhor Fallout que não é Fallout, né? Os caras.
Sim.
Aí agora os caras vão fazer. Agora os caras vão entrar na onda da, na zona da Bethesda de novo. Vão fazer o Skyrim deles ali.
Tipo, cara, a Obsidian não, vai botar a Bethesda no chinelo.
Cara, uma coisa que eu falo, na minha opinião e tal, eu acho que não tem. Eu acho que tirando esse de Project Red, eu acho que não tem nenhuma outra empresa
pra
peitar a Obsidian em questão de RPG. Não tem.
Não mesmo. Tipo, e no máximo, tipo assim, no máximo não, mas eu acho que o que pode ficar do lado dela é a Exile, que, porra, também só tem veterano ali de RPG, fazem uns RPG foda. Eu li em algum lugar também que eles trabalharam em conjunto com a Obsidian, né, pra fazer o Fallout, são criadores do Fallout. Então, cara, a Microsoft tem ali uma dupla de RPGs, ou um trio de RPGs com a Playground, que, cara, a Bethesda vai ter que acordar. Mora vai parar de fazer as coisas.
Sim, e a Bethesda tem que parar de fazer besteira, né, que ela faz, né? Tem que começar a cuidar. A Bethesda, no caso, é desenvolvedora, né? Tipo, ela tem que cuidar melhor das franquias dela.
Porque sabe o que é foda? Quando foi anunciado o Fallout 76, eu lembro que todo mundo ficou no hype. Caralho, Fallout novo,
Eu fiquei no hype, falei, caralho, tem Fallout multiplayer, que maneiro.
Exato. E aí lançou o que é, e todo mundo ficou, porra, que bosta, velho. Os caras lançam isso.
É foda. O jogo chegou sem conteúdo e bugado. Tipo...
Sim.
E tá aí até hoje, assim. Muito bom.
Tá até hoje.
Não sei se o jogo vai ressuscitar, né, de verdade.
Provavelmente não, velho.
Eu acho que joga ainda, mas eu não sei se o jogo tem salvação, assim, pra ele virar um querido, novo queridinho, igual aconteceu com o
Elder Scrolls Online. Tipo,
eu fico meio assim, porque se o jogo fizer sucesso, pode demorar pro próximo Fallout sair, só que se o jogo der errado, eles também, que dá dano, eles podem falar assim, não, Fallout acabou, não faz mais sucesso. Que é o que aconteceu com o Mass Effect, por exemplo, né? Tipo, que o jogo flopou, aí, não, Mass Effect vai pra geladeira agora.
Sim.
E vai ficar lá não sei até quando. Tem os rumores aí de que vai lançar o remaster, que eu acho que é um dos bagulho mais hypado pra esse ano.
Exatamente. Se
o Mass Effect.
Quero muito ver.
Mas o meu medo muito é que eles voltem com o Mass Effect e transformem ele num jogo como serviço. Tipo, só que do jeito errado. Do jeito que a EA sabe, do jeito que a EA sempre faz.
Ah, é. Não, duvido nada se aparece um MMO, Mass Effect. Isso é muito preocupante, cara. Porque parece que esses caras não pensam, cara. Eles só pensam na grana. Eles veem, tipo, aquela porcentagem pequena que deu certo, eles vão focar naquela porcentagem pequena. Porque é bizarro isso, cara. É muito bizarro.
Mas eu fico tão feliz que tem muito. Assim, o lado bom que tem muita empresa se ferrando esse negócio. Que vem
assim.
Só que tem o lado ruim também, porque aí tem empresa se ferrando. E aí você tem, tipo, gente sendo demitida, você tem franquias sendo esquecidas por causa disso. Então é um problema. Então tem o lado bom e o lado ruim ao mesmo tempo.
No meu ponto de vista, os jogos como serviços estão sendo mais preocupantes do que benéficos, tá ligado?
Porque era pra ser uma coisa boa, porque tipo, você pensa, eu vou comprar o jogo uma vez, o jogo vai ficar recebendo muito conteúdo. Se o jogo for bom, caramba, o jogo vai ter conteúdo pra caramba, eu vou estar sempre jogando ele. Pô, isso é legal.
Era pra gente ter esse pensamento, só que tipo, a ganância das empresas, tipo, eles são tão mercenários, tá ligado? Que não dá, mano.
DLC lá, né, quando começou o DLC, DLC é um pacote de expansão, então antes do próximo jogo, época, né? Pô, aquele pacote vai chegar com muito conteúdo. E daí ele se virou uma coisa ruim. Depois virou.
Velho.
Tiraram parte do conteúdo do jogo e vendia separado, ou vendia como bônus de pré-order. E esse que eu fico puto, porque as empresas conseguem transformar coisas boas.
Coisas horríveis, né?
Muita gente não critica sem saber, mas eu também entendo a galera que sabe o que é e critica, porque faz sentido. Porque a gente tem muita cagada que essas empresas fazem com os jogos como serviço. E, tipo, muita gente acha que eu sou o defensor, não. Tipo, eu tô longe de ser um defensor. Eu só pego nesse martelo que tem gente que critica que não sabe o que é. Mas eu também não sou uma pessoa a favor, não. Tipo, porque a gente tem os exemplos péssimos, a grande maioria. Que a gente citou lá no início, a gente tem os exemplos bons, mas a maioria é uma merda.
Sim, sim. E acaba que você vê que não só a Sony, mas você vê que ela é a mais que tem visão de que uma hora isso vai dar merda, né? Isso pode dar merda até para as próprias devs dela, né? Porque, cara, imagina se a Naughty Dog decide fazer um jogo como serviço. A galera vai loucura de brava, entendeu? E se o jogo...
A Sony, ela vai ter as apostas dela, assim, em algum
jogo. Com certeza ela vai fazer, velho.
Tem um rumor e tem uma vaga de emprego na própria Guerrilla de pra um projeto multiplayer. Eu não sei se é pro Horizon, duvido muito. Os rumores são que é pra um Socon. Que eles estão trazendo o Socon de volta. Mas... Então, tipo assim, a Sony ela vai fazer as apostas, assim, dela nesse sentido. Vai. Mas o foco dela sempre vai continuar continuar pro single player, né? Tipo, então é, eu fico feliz. A gente critica assim, nossa, Sony só faz jogo single player e tal, não faz o multiplayer.
Eu também acho.
Acho que a gente tem, porque a gente tem empresa demais fazendo multiplayer.
Então... É, tem muito multiplayer no mercado, velho. Não tem necessidade deles apostarem no negócio que eles não têm certeza se vai dar certo. Sim, acho que a Sony tem faquetinha lá no single player deles
mesmo. Faz sentido mesmo, por exemplo, o Ghost of Tsushima mesmo recebeu uma co-op agora. Pô, achei, pô, maneiro pra caramba.
É, e o que era inesperado, né? Porque ninguém esperava que
nós falamos. Não, eu não esperava. Quando anunciaram aquilo, eu falei, caramba, pô, parece interessante, mas totalmente inesperado.
Não, é, por isso que eu escolhi... E com a Microsoft, eu sou caixista, todo mundo sabe disso. Eu sou verdão, no caso. Porque é aquele equilíbrio, né, cara? Tem muito multiplayer que a... Tem o Sea of Thieves, que a Rare lança. Tem o Single Players, que é o Fable, a Valve. E, tá ligado? Eu vou ter saudade disso, tá ligado? Se eu tivesse na Sony, se eu ficar só na Sony com Single Players... Eu ia sentir falta disso.
Sim, eu gosto disso, mas acho que ela faz esse equilíbrio. Ela lança os jogos no multiplayer, mas ela também tem um single player dela. Muitos caixistas não olham pro single player, né? Porque o meu jogo favorito do Xbox dessa geração, que é o Quantum Break, ele não flopou, mas ele também não vendeu horrores, né?
Tipo, é que... Eu acho que se Quantum Break fosse lançado hoje, seria muito diferente.
Cara, sinceramente, eu não sei, sabe? Porque Contra não vendeu muito bem.
É que Contra, o cara, porra, eu acho Quantum Break 10 mil vezes melhor que Contra. Ah, isso eu concordo.
Isso eu concordo demais. Porra, porque... Pra mim é o jogo mais fraco da Remedy desde o Alan Wake.
Tipo. Porra, cara, eu tentei jogar aquela porra, não desceu, achei... Primeiro que eu tava jogando no Xbox One, e a performance é uma bosta, mano.
Ela é horrível, ela é horrível.
E tipo, eu sou um cara que eu não ligo pra isso, mas aquele jogo me fez ter vontade de dropar de tão ruim que ele rodava, cara. É bizarro. E assim... Nem a história é tão interessante, eu achei tão interessante. Eu achei legal a direção de arte. E, tipo assim, o Quantum Break, eu acho que, assim, se ele fosse lançado hoje, sem essa porra desse seriado que eu acho que
foi... Essa era uma polêmica, né?
Foi tiro no pé.
É que eu gosto da série, mas eu concordo que ela é um puta quebra-clima do jogo.
Exato, exato. Esse que é o problema, tá ligado? Eu gosto da série também, mas eu acho que você deveria lançar a série... Como, tipo, sei lá, uma DLC, né? Não como ela como o in-game. Tipo, você tem que parar de jogar pra ver a série, entendeu? Porque
tá lá super empolgado lá no jogo, lá vai a história do game. Aí, assim, tudo bem. É opcional. Obviamente é opcional. Mas pra você entender como um todo, você tem que ver a série.
Sim, exatamente. Que merda. Então você vê assim, o Quantum Break, cara, se ele fosse lançado hoje, eu tenho certeza de que ele bombaria. Porque
esse... Mas o Game Pass, pensando pra esse lado, falou certo, o Game Pass acho que ajudaria muito o jogo.
Uhum. Pois é, então. Então, cara vamos ver, né?
Que querendo ou, tipo assim, o próprio Game Pass, ele cai como, não exatamente como um jogo como serviço, mas ele entra nessa onda de serviço, né?
Sim.
Que é um dos lados bons dessas coisas como serviço. Que é uma tendência não só que a Microsoft ela trouxe isso não da parte de game, mas da parte do Windows mesmo. Que a Microsoft
transformou
tudo
em
Office é serviço. É tudo pra eles, assim, então eles trouxeram pro games e tá dando certo, porque o Game Pass é absurdo. Então é uma parte boa nesse sentido, né? Uma coisa que eu gosto do Game Pass é isso, porque eles podem se arriscar. Porque, me fala, que empresa ia deixar uma Ninja Theory lançar um Bleeding Edge?
É, então, exato.
Não iam deixar, que empresa ia deixar lançar um Grounded? Não ia.
Pior que o Bleeding Edge, ele tinha tudo pra dar certo, né? O foda foi que a Ninja Theory não soube...
Não soube cuidar. Porque a maior parte da equipe tá cuidando do Hellblade 2, então...
Pois é, exato. E tem outro jogo também, que é o Project Mara, né?
Que sinceramente, eu não sei se eu vejo como um jogo, né, ainda.
É, eu também não sei, tem que ver.
Porque eu acho que é uma coisa experimental, eu nem sei o que é o Project Mara ainda.
Eu também
quando,
não,
quando ficou anunciado, eu falei, isso é um jogo? Tipo, o que é isso? Aí ele pensou, não, vai ser um jogo experimental. Eu acho que tem muita gente botando muito hype nisso.
É, vamos ver.
Eu acho assim, o Hellblade 2 você pode hypar absurdamente, né? Porque eu acho que é incrível.
Certeza,
né? Agora, o Project Mara ali, eu fico meio assim, pô, quero ver o que, que é desse jogo. Porque eu não sei o que, que é.
Por isso que eu acho que, voltando no assunto rapidinho dos serviços da Microsoft, como o Game Pass, por isso que você falar assim, o Game Pass vai prejudicar o Xbox, a conta vai chegar. Não faz sentido, porque essa é a forma de trabalhar do Nadella, né, que é o CEO da Microsoft. Essa é a visão de negócio dele como Office. Então, você vai ver isso dando certo na Game Pass. A longo prazo, só vai dar certo, não vai prejudicar a Microsoft.
É, e o pior é que nem a curto prazo tá dando errado, porque, tipo assim, saiu aquela matéria polêmica lá, né? Não, que o Game Pass não tá dando tanto lucro. Só que a pessoa ignora. A pessoa ignora. Assim, ela foca, não tá dando lucro. Ela esquece, não tá dando tudo. Não, não tá dando lucro. Então, ou seja, tá dando prejuízo. Ou tá valendo a Microsoft. Né? Tipo, é não, simplesmente não tá dando
muito
tanto
lucro. História,
é muito lucro. Tipo, significa o quê? Que o projeto, ele tá se vendendo, ele tá se pagando, mas eles não têm um lucro alto o suficiente ainda.
Sim, ainda.
Mas é um projeto a longo prazo, cara. Netflix começou do mesmo jeito.
Exato, Netflix foi assim, cara. Netflix foi assim, Spotify foi assim.
Todo o serviço, o YouTube, você tem uma ideia? O YouTube, ele começou dando prejuízo pra caramba pra Google. O YouTube foi dar lucro anos depois, muitos anos depois.
Não, eu acho que...
A longo prazo, né, gente?
É, tipo, um projeto a longo prazo.
Sim, esse tipo de narrativa de vai, a conta vai chegar é mais pra prejudicar a plataforma, pra você falar mal da plataforma.
É pra criar uma imagem ruim, porque o que a gente mais vê é a empresa agradecendo. Porque o jogo deles era um flop, depois quando entrou no Game Pass começou a vender horror.
Isso é impressionante, cara, porque o jogo tá ali por R$1, você pode jogar, e ele continua vendendo. Isso é incrível, cara.
É, você pega, por exemplo, Gears 5, ele foi, se não me engano, ele é o mais vendido. Ele vendeu muito mais que o Gears 4.
Uhum.
Sim. O Call of Duty vendeu pra caramba. Forza Horizon 4 vendeu pra caramba.
É o futuro.
Tudo tava no Game Pass, né, velho? E tipo, e tem a parte da galera que compra o console só por causa do Game Pass, né, velho? Eu tenho vontade de comprar um Xbox só por causa do Game Pass.
É uma coisa muito chamativa, principalmente essa nova geração que a gente sabe que as coisas vão ser caras. Tem esse negócio de jogos 70 dólares, os consoles vão ser caros. Então, eu acho que a Microsoft ela tá apostando certo, porque você vai ter possivelmente um console mais barato, que é o Series S, e você vai ter o Game Pass. Cara, me fala, que geração que você tinha que você comprava o console e você já poderia começar ela
com um monte de jogo. Com assinatura com vários joguinhos, velho. Nossa, mano, verdade.
Isso é perfeito, porque aqui no Brasil, um pai, ele se mata pra comprar o console, mas ele não tem dinheiro pra comprar o jogo pro filho. Ele compra um joguinho lá, moleque, um jogo o ano inteiro. Não, em vez de comprar esse um joguinho, ele assina o Game Pass ali. Assina um pro moleque, o moleque vai ter jogo pra caramba.
E com esse aumento de preço nos jogos vai só valorizar o Game Pass, cara.
Sim, vai valorizar
pra caramba. Com certeza.
Tudo que a gente falou aqui de jogos como serviço... É mais maléfico do que benéfico, né, mano? Pra tanto pra gente, quanto
no
pra
geral, empresa. Tem mais exemplos piores do que exemplos que deram certo e que são bem feitos, né?
Sim.
Então, por isso que eu sempre falo também, a gente tem que dar o benefício da dúvida, mas...
Que é o que tá acontecendo com a Rocksteady, né, mano? A gente tá dando o benefício da dúvida total. Porque... exatamente.
Esse ano, eu já fico tipo...
Exato.
Dragon Age aí, eu já tô... sei não, hein.
Tipo, porra, não desce, cara. Porque assim, é uma coisa você vai pegar a empresa que fez o Batman Arkham Knight e o City, e uma coisa você pegar a empresa que fez o Anthem, fazer do outro.
Realmente, uma coisa você pega a empresa, tipo assim, que ela vem do histórico bom, que é o Warner, né? Ela tem lançado jogos bons, do que a EA, né? Que a EA acerta uma e erra 20, então...
E o que não faz sentido pra mim até agora é como é que eles fazem, eles pegam a mesma empresa que fez um jogo como serviço fracassado, como Anthem, e eles vão fazer outro. E se falhar, cara, é triste isso.
Tá esse jogo vai ser, assim, a chance de sobrevivência da Bioware ali, o último negócio. Se esse jogo der errado, eu acho que adeus, Bioware. Vai pegar, vai seguir o mesmo caminho da Visceral. Tipo, vai pra merda. Porque eles já fecharam a divisão da Bioware. A divisão de Montreal, que fez o Mass Effect Andromeda, ela foi fechada.
Nossa, cara, é uma foda isso, mano. Porque a Bioware é uma empresa... Era, né? Uma empresa foda, mano.
É que muita gente também quitou da Bioware, né? Tipo, tem isso.
Sim, tem isso também, acabou a Bioware. Eu nem boto mais fé, porque eu já fico com o pé atrás, tá ligado, com a Bioware. E eu não queria que isso acontecesse, cara.
É uma empresa que eu confiava muito e hoje em dia, quando eles fazem alguma coisa, eu fico tipo... Tá, né? Vamos esperar, vamos ver o que que é. Mas eu sempre fico com o pé atrás. Eu só confio no Mass Effect Remastered aí, porque eu não tenho o que se mexer.
Tipo, você jogou aquele... é um jogo bem antigo, aliás. Star Wars Knights of the Old Republic.
Cheguei a jogar. Nunca joguei tanto, mas eu cheguei a jogar ele.
Então, cara, esse jogo era perfeito pra ter um terceiro. Hoje em dia, feito pela Bioware. É um RPG foda que eles poderiam ter feito. Ia dar muito certo. Eles
fizeram o outro, né? Que é o MMO, né? Que saiu.
Ah, The Old Republic. Pois é, tá vendo? Outro jogo como serviço daí.
é um jogo como serviço, então, tipo...
Que dá certo, né? Tem muita gente que joga até hoje.
É um jogo bem antigo e, tipo, ele continua relevante por muito tempo, então...
Pois é, pra tu ver. Então, essa porra de jogo como serviço vai lá atrás, é muito atrás.
É uma parada que vem muito atrás. Porque, como a gente falou, eles... É o WoW, né? Foi, talvez, um dos grandes responsáveis, né, por isso.
Foi um dos grandes responsáveis. Se tu vê o WoW, ele tá vivo até hoje, né, velho? Hoje, no dia que eu tô esse episódio, anunciaram uma DLC nova pra ele. Então,
tipo assim, o WoW continua vivaço. E ele é um dos piores casos, né? Porque ele você tem que pagar pra você jogar.
Você nem compra o jogo, né? Ele é tipo, ele é full serviço.
Eu não jogo o WoW, mas você tem que pagar pelas DLCs também?
Velho, eu não lembro disso. Tipo, você tem que joguei de fato o jogo. Joguei muito pouco, mas eu não lembro.
World of Warcraft?
Você tem que pagar pelas DLC também?
Eu acho que uma hora você tem que pagar, né, pra você ter conteúdo, né? Mas assim.
Não,
você...
tipo assim, porque eu sei que você paga mensalmente, né? Obviamente.
Não, você compra a versão base, que vem duas expansões com o jogo, que é o Pandaria, sei lá o quê, e Mist of, sei lá o que, Atalish. E você vai jogando lá e eu acho que dá pra jogar, dá pra você se divertir. Mas vai ter partes do mapa que você não vai poder jogar, né?
Porque você tem que comprar o resto também.
É, tem que comprar.
Cara, que esse foi o lembro da época do Elder Scrolls Online, que ele lançou assim. Você comprava o jogo por $60, você tinha que pagar mensalmente.
Sim, exato. Você
tinha que pagar Live Gold PFN e tinha que comprar DLC. Então, tipo...
E o interessante é que agora, hoje em dia... Porque é foda, né? O World of Warcraft tem que ser mensal. Não faz sentido isso, você ter que pagar mensalidade.
Eu acho que é um modelo bem ultrapassado. Tipo assim,
eu também acho.
O WoW faz um sucesso absurdo. Mas eu vejo isso como um modelo super ultrapassado já.
Eu também acho. E por isso que o Elder Scrolls bota o WoW pra mamar, cara. Porque você paga, compra ele uma vez e você tá livre pra jogar quantas vezes você quiser, sem ter que pagar mensalidade. Porra.
Final Fantasy ele tem mensalidade também? Eu não sei se o Final Fantasy tem.
Final Fantasy eu não sei, cara.
Não, Final Fantasy eu acho que não.
Ah, então não. É um outro bom exemplo também. Tipo.
Então,
Eu acho que não sei.
É um jogo que começou errado também, eu lembro, na época.
Ele
meio... depois. E recebe DLC, conteúdo até hoje.
Pra você ver.
O problema do é que tipo, tu vai pagando mensalmente, vai chegar num ponto que tu vai ter comprado praticamente o jogo, vai ter pagado 200, 300.
Ah, você vai ter, reais, você, jogo, vai ter gastado, não, não. Você vai ter gastado dinheiro suficiente pra você comprar a Blizzard.
Sim.
Daqui a pouco,
cara. Isso é foda, gente. Não dá, não, velho. Mas enfim, galera, esse foi o nosso podcast, o terceiro aqui, né, da Pixel. Olha só que maravilha, que legal. As redes sociais e o canal do YouTube do Hunter vão estar tudo aí na descrição do podcast, então vai lá conferir o trabalho dele, que é muito legal, então vai lá, por favor, né. Mas enfim, as nossas redes sociais também vão estar aí, então vão lá seguir a gente, por favor, tá bom? Segue a gente no Twitter, o seu feedback é muito importante para que isso aqui funcione, né?
Sim.
Então, por favor.
E a gente vai ter mais programas, não se preocupem, vamos ter mais temas. O Hunter, com certeza, vai participar de mais programas, a gente vai obrigar ele.
Já botar uma arma na cabeça dele, vai ameaçar ele pra ele participar.
A gente vai mostrar ele. O podcast de Charter tá chegando aí.
Sabia que ela lá. Olha, eu não queria contar nada, mas eu tava escondido num porão aqui nesse tempo inteiro.
É,
e agora eles vão me trancar de novo e daqui a um tempo eles podem me tirar, talvez.
É verdade. A gente tá no porão, tá na geladeira, vai ficar aí até a gente gravar. E, porra, a gente, parando pra pensar, a gente tem dois fãs de Liz aí na Pixel, né, mano? O Hunter e o Liz. Então, é isso aí. Hunter, muito obrigado por participar, cara. Você tá convidado sempre.
Sempre que quiser aparecer por aí, só me mandar lá na DM e falar, olha, bora gravar um podcast agora, mano.
Cara, eu que agradeço pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando me mandou mensagem lá no Twitter, cara. Tipo, sério, fiquei... Que eu falei, eu gosto de falar, cara. Se deixar, eu falo aqui até amanhã.
Porra, cara, o cara gosta de falar.
Que eu sempre falo, né, Hunter? Você fala demais. Você sempre fala isso pra mim. Então, cara, sério, eu agradeço demais pelo convite. Gostei demais de participar.
A gente agradece.
Eu agradeço super por ter aceitado, velho. Quando eu pensei nesse tema, assim, eu conversei com o Gomes, teu nome foi o primeiro que veio na minha cabeça. Tipo, eu fiquei muito feliz quando tu aceitou, de verdade. Muito obrigado por ter participado. É isso, né? Então, obrigado a todo mundo que escutou. Mais alguma coisa aí, gente, pra falar? Acho que não, né?
Quer deixar uma mensagem, Hunter, pros seus fãs?
Então, joguem as paradas e não vai pelas ideias dos outros. Tenha a sua própria experiência. É a mensagem que eu deixo pro final, hein, cara.
É isso. Mas então, galera, é isso. Um beijo no coração, um forte abraço e tchau.
Tchau.
Falou.